Vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que vem, é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Povo todo, esperai sempre no Senhor. Abre diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Salmo 61.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente e vereador Luiz Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberto a sessão, solicitando o senhor secretário para chamar os vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior que foi lida. E a ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram realizadas leitura de correspondências, leitura de requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Ederson Lopes, Paulo de Linho, Jackson Charles e Miriam Garcia. No grande expediente usou a palavra Milton Filho, Gleim Martins, Jesus Pesiani e GR Cabeleireiro. Na ordem do dia houve apreciação de projetos e verificado o horário mental, o presidente declarou encerrada a presente reunião, convocando-se outro dia 10 horário mental.
A ata está à disposição dos novos edis.
Leitura de correspondência. Correspondência da Caixa Econômica Federal comunicando a liberação de recursos financeiros para a construção do Centro Poliesportivo do Antônio Fernandes. Comunicando ainda a liberação de recursos financeiros ao Programa Turismo no Brasil. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, comunicando cópia do convênio entre a Prefeitura Municipal de Anápolis, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, IFG, e a Anhanguera Educacional.
Leitura de requerimentos do vereador Jackson Charles. Seja encaminhado ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que seja intensificada a ronda policial, assegurando mais segurança para a população do setor Vila São José, próxima à Vila João Luiz de Oliveira. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado à TCA, solicitando o retorno da parada de ônibus na Avenida Brasil Norte, ao lado da Bonificadora Brasil. Vereador Eliezer Borges, seja encaminhado ao CMTT, solicitando a colocação de redutores de velocidade na Avenida do Estado, especialmente na altura da quadra 21, no bairro Recanto Sol. Vereador Eliezer Borges, seja encaminhado ao competente, solicitando a colocação de uma cobertura no local existente para a prática de exercícios físicos no Parque Ipiranga, conforme outras academias já instaladas que contam com cobertura. Vereador Eliezer Borges, seja encaminhado ao competente, solicitando a recuperação do asfalto com recapeamento e tapa-buraco em praticamente todas as ruas da Vila São Vicente. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando o serviço da buraco na Avenida Contorno, 47, lote 11, Parque Iracema. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao CMTT, solicitando o estudo da possibilidade de transformar a Avenida 1 com a Avenida 24 de Agosto em pista dupla, ambas situadas nos bairros Jardim Alexandrina com o conjunto Mirage. Do vereador Paulo de Lima, com foto em anexo, seja encaminhado ao competente, solicitando o serviço de construção de uma praça na Travessa do Emanuel, situada no bairro Jardim Alexandrina, com a rua das Cunhas, no bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Local situado em frente ao supermercado Sacolão Silva. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização do canteiro central, situado na Avenida 24 de Agosto, com a rua U. Essas ruas se encontram nos bairros Jardim Alexandrina, conjunto Mirage. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização do canteiro, situado na Avenida Contorno, Guarani, com a rua 8, essas ruas se encontram no bairro Kiracema e Conjunto Mirais. Vereador Paulo de Lima, com foto em anexo, seja encaminhado ao competente solicitando se vigiar alagamento da Rua 1 para que se faça uma pista de mão dupla, local situado no Conjunto Mirais. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente solicitando serviço de revitalização do contexto central situado na Avenida Bolívia, no bairro Antônio Fernandes. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco no cruzamento da Avenida Vera Cruz com a Avenida Nair Xavier Correia, Jardim Alexandrina. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Avenida 2, quadra 17, bairro Antônio Fernandes. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Avenida Alameda Brasília, quadra 2, lote 2 e 12, Nova Alexandrina. Vereador Hamilton Batista, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Rua Galileu Arantes, quadra 1, lote 24, Bougainville. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Rua Pérola, quadra 3, lote 1, Jardim Ana Paula. Vereador Hamilton Filho, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de boca de lobo na Rua Souza Ramos, quadra 7, lote 16, Cidade Universitária.
Questão de ordem, presidente. Estou conseguindo escutar o secretário falar, ué.
Peço atenção dos pares. Secretário, está com a palavra.
Vereador Jackson Charles, que seja encaminhado moção de hipoteca apoio a ser encaminhada à excelentíssima senhora presidente da República Dilma Rousseff, Palácio do Planalto, Praça Três Poderes, e excelentíssimo senhor presidente do Senado, Renan Calheiros, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Henrique Eduardo Alves, manifestando hipoteca de apoio a as comissões que defendem as mudanças no Código Penal Brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal de Planejamento, solicitando para que seja incluso no planejamento anual e orçamentário recursos para atualização do Plano Diretor Municipal e cumprimento à Lei 128/2006. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando a diminuição dos dias permitidos para a falta de aluno das creches municipais. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado a Saneago, solicitando a operação do tabu-buraco para reparação do corte no asfalto na rua Paranapuã, quadra 21, lote 4, bairro Parque da Sema.
Não vai poder se ausentar não, que eu vou ali comprar uma peça com o carro. Não, sério, espera chegar. Não, deixa eu comprar a peça, primeiro é mais rápido. É mais rápido.
As correspondências estão à disposição dos pares, os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Lisier Borges. Viu?
Sério mesmo. Meia hora eu volto. Eu tenho que responder a chamada aí. Aí eu saindo, chegando sem ele. Não fica sem. Os dois secretários.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, os novos pares, a imprensa aqui presente e os demais que estão nesse plenário no momento. São dois motivos da minha presença aqui nessa tribuna. Gostaria aqui de repercutir, por solicitação do nobre colega Sebastião Gomes, do Movimento Brasil Negro. A doutora Dinamelli não está no momento, mas ele informa que vai usar da palavra amanhã na Associação Comercial e Industrial de Anápolis para falar aos empresários do município a necessidade de uma abertura maior, né, do mercado de trabalho para os negros. Uma vez que, devido ao processo histórico aí, eles têm menos acesso ao mercado, principalmente ao mercado empresarial. Então, quem puder divulgar e quem puder estar presente nessa reunião, que vai se iniciar amanhã às 18 horas, ele já antecipadamente agradece a colaboração. Mas, senhor presidente, eu quero repercutir aqui a nossa reunião ontem na prefeitura, no mini auditório. Ao meu ver, teve ontem o encaminhamento do projeto de maior alcance social desse município, com a doação do governo estadual de uma área de 140 mil metros quadrados, situadas no bairro Jardim, ali no Jardim Caliço, no Morro do Cachimbo, né, Novo Paraíso, conhecido mais como Morro do Cachimbo. É uma área, uma área que estava aí sobre, era de posse da AGEAB, e essa área foi doada para o município. O município, gente, só deixando claro, o município já tem um projeto pronto e acabado, com verba destinada, verba reservada, para fazer ali um projeto, eu diria que para aquela região de grande alcance social. Ali, entre outras coisas, vai se fazer o prolongamento da Avenida Cachoeira Dourada, que vai dar mais uma alternativa de acesso para aquela região, desafogando significativamente a Pedro do Vico. Mas o mais importante nisso tudo serão os beneficiados, mais de 1.700, cerca de 1.070 famílias com obras de infraestrutura, moradia, vão ser construídos mais de 378 apartamentos para famílias carentes e altamente carentes da nossa sociedade. Vocês precisam estar por ali, passar por aquele local para entender a necessidade desse projeto. Terá também um projeto de urbanização e recuperação ambiental. Lá tem algumas nascentes que estão totalmente deterioradas, estão sendo jogado esgoto, lixo pelos moradores daquela região, porque não tem outras alternativas. Vai se fazer interligação de esgoto e, posteriormente, será feito também a regularização fundiária das pessoas que não serão atingidas por essa modificação tão firme, tão forte que será realizada ali. Essa área, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, ela foi ocupada ainda nos anos 60, quando ali era uma região totalmente desprezada, mas totalmente desprezada. Instalou-se ali o famoso leprosário, né? Que era para as famílias, de famílias hoje, né, portadores de Hansen, o Lar São Francisco. Então, é isso, pessoal. Esse passo que foi dado ontem, ao meu ver, é de fundamental importância. Ali são famílias totalmente desestruturadas, que estão crescendo e vivendo num ambiente insalubre, perigoso, porque a violência ali também é imensa. Essa urbanização vai trazer uma modificação radical nas vidas dessas pessoas. Então, meus amigos, alguma coisa deve passar por essa casa aqui. Então, meu motivo maior era repercutir a importância dessa atividade ontem, desse passo que foi dado entre o governo estadual e o governo municipal. Eu, complementando, só dizer que a verba que está destinada é da ordem de 31 milhões para infraestrutura, urbanização e construção das moradias, moradia decente para essas famílias. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizia Borges. Também, no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gleim Martins. Apenas antes do Gleim, apenas esclarecendo, o secretário leu aqui o aporte de recursos, informação da Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de informar que são recursos destinados à construção daquele parque poliesportivo ali da Alexandrina. Então...
Obrigado, senhor presidente.
O parque seus lá do Antônio Fernandes lá. Na realidade, do Antônio Fernandes.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento novos pares. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente. Cumprimento a todos do plenário. Cumprimento a população em geral que nos assiste pelo Canal 5 e pela Rádio Manchester. Senhor presidente, muito interessante essa notificação que recebemos com alegria. Na nossa região ali, o Mourão conhece muito bem, Paulo de Lima. Foi uma luta nossa ali. Muitas vezes reparamos máquina naquele campo, fazendo poeira. O que está acontecendo lá no Ana Carolina residencial, foi lá, passou a máquina, a poeira está lá, o pessoal não está aguentando, a gente costumava sofrer ali. Os muros das casas, podia ver, cheio de terra da poeira, pastor Márcio Silvestre. Agora com essa, o prefeito já iniciou essa construção desse complexo esportivo lá, é de bom grado essa verba. Tive conversando com o Ademir Marinho, senhor presidente, a respeito para se construir uma piscina no local. É, a necessidade de uma piscina. Tomara que essa verba, que tem que ser utilizada no local, possa ser para a construção dessa piscina, onde muitas crianças, muitas pessoas vão estar utilizando essa piscina lá. É, agradeço aí essa verba, em nome da comunidade da Alexandrina, Antônio Fernandes, e todos lá fica feliz. Outro assunto, senhor presidente, que me traz nessa tribuna de hoje, é referente também ao Antônio Fernandes, ao bairro Antônio Fernandes, o qual, bem próximo à minha residência, da Alexandrina, quando eu fui presidente, ainda estou presidente da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, a gente pôde contemplar, iniciou as obras ali na travessia, entre o Antônio Fernandes e a Santa Isabel ali, o Araújo Ville, uma baixada próxima à Matinha, próxima ao Ana Shop, que estava sendo assoreada as manilhas Vespa. Lá tem um córrego, a nascente ali, tem uma represa do lado, eu passei lá, tirei fotos da represa, está sendo infiltrada, tendo infiltração, a qualquer momento ia afundar, porque as manilhas saíram, como se diz, a água soltou as manilhas, cuspiu as manilhas para fora, e estava, se entrasse 300 litros de água por minuto, saía 20, 30, porque a terra estava sendo infiltrada. Tivemos o cuidado de procurar o Clodoveu, procurar a Secretaria de Obras, fomos com o engenheiro no local, realmente constatou que era necessário fazer, e parabenizo, porque fez em a tempo e a hora, antes da chuva, porque quando a chuva viesse, com certeza ia ser mais problema, mais transtorno, até mesmo para estar trabalhando ali, com muita água. A vizinhança lá, o rapaz lá, o Oristeu, mora bem, bem vizinho, bem próximo, a casa dele, se ele plantou uns bambu, umas contenção lá, não subiu, tirando a terra para o lado do lote dele, mas para o lado do outro lado, que não tinha nada, só capim, vereador Sargento Pereira. Você pode passar lá, você vê uma erosão de uma proporção muito grande. Na outra rua, na Albertina de Pina, próximo, lá do Antônio Fernandes, na outra rua, indo para Alexandrina também, houve aquela situação. O Richard, um morador lá, ele é deficiente, sofreu um acidente, ele sofria ali com preocupações, a casa dele sendo tomada pela erosão, rachaduras, a piscina, ele tem uma piscina que faz tratamento na fisioterápicos da água, então a piscina vivia em rachadura, perdendo água, foi uma luta também, mas foram lá, fizeram um trabalho, um belo trabalho. Agora do outro lado também, a tempo e a hora, iniciou o trabalho lá, agora nós esperamos, é uma conquista. Há muitos tempos os moradores exigiam essa conquista lá, essa obra, e uma conquista a tempo e a hora, volto a dizer. Só que agora, vereador Vespa, nós cobramos da iluminação pública, esse dia levantamos a questão aqui da escuridão, vereador Ederson, líder do prefeito, a respeito da escuridão no local. Acredito que a obra que está sendo feita lá, pela Secretaria de Obras, é muito maior, muito mais valoroso, oneroso para os cofres da prefeitura, do que simples dois postes de iluminação lá para dar segurança para aquele local. Então a gente pede, levantei a questão aqui esses dias sobre a iluminação, joga para a CELG joga para a prefeitura e nada se constrói, nada se chega num denominador comum. Enquanto isso, as pessoas estão na escuridão, estão sofrendo perseguições lá de malandros, de pessoas que não querem, que quer ter um ganho fácil, e as pessoas sofrem. Então, são moradores que trabalham no Ana Shop, trabalham do outro lado, usam aquela via para economizar tempo e economizar espaço. Imagina bem, se todos os moradores da Alexandrina que trabalham no Ana Shop têm que entrar no ônibus, descer no terminal, subir a universitária, sendo que 5 minutos de caminhada atravessando por ali chega no local. Às vezes as pessoas preferem dar essa volta com medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa grave com eles. Então fica aí nosso desabafo a respeito disso. Agradeço à Secretaria de Obras por ter atendido a tempo e a hora. E peço que a Secretaria de Iluminação Pública possa atender essa reivindicação também. Dois postes de luz resolvem o problema. Tanto lá como atrás da Igreja Nossa Senhora Aparecida. E daqui uns dias vai começar a festa lá da Nossa Senhora Aparecida da Igreja, a escuridão total. Então, dá tempo de arrumar. Peça aí a iluminação pública que tome providência a respeito dessas reivindicações. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda. Cumprimento todos os senhores vereadores e vereadoras presentes nessa sessão. Imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara. Público presente. Telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET. E ouvintes da Rádio Manchester. Presidente Luiz Lacerda, no dia de ontem eu antecipei aqui nessa tribuna que apresentaria nessa casa uma moção de apoio às comissões criadas no Congresso Nacional para estudarem e apresentarem mudanças no Código Penal Brasileiro e no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje nós estamos assim o fazendo, apresentando essa moção para que seja encaminhada para o Congresso Nacional, para o Senado da República e também para a presidente Dilma, para tentar contribuir com esse assunto que é de grande relevância. Peço ao presidente que mantenha, inclusive ele, o silêncio no Senado, no plenário, por favor. Presidente, um outro assunto que me traz aqui nessa tarde, e ontem nós tivemos aqui alguns debates de alguns vereadores, alguns dias atrás, um vereador também esteve nessa tribuna e colocou a sua posição, quando nós nos desenvolvemos nosso trabalho aqui apresentando leis e projetos de leis, e alguns imaginam que não há necessidade de apresentar tantas leis, porque já existem muitas leis. Inclusive, houve um posicionamento contrário de um ou outro vereador no dia de ontem. O vereador Frei Valdaí também usou essa tribuna na semana passada, também posicionou com relação aos requerimentos apresentados nessa casa, que a importância de estar apresentando requerimentos, mesmo que seja de um número menor, mas que ele tenha um significado maior e tenha o cumprimento daquilo que foi solicitado pelo parlamentar. Eu quero aqui nessa tarde, Frei Valdaí, vereador Paulo de Lima, também apresentar um requerimento, Frei Valdaí, e aí eu quero fazer coro às palavras do vereador Ederson Lopes no dia de ontem, não por repúdio ou por querer ditar as regras ou por querer ser melhor ou pior do que esse ou aquele parlamentar, mas a título de opinião, eu acho que que nós temos aqui nessa casa que nos unir e, quem sabe, ao invés de estarmos apresentando tantas leis, nós nos unirmos para exigir o cumprimento das leis existentes. Eu acho que se nós debruçarmos em cima disso, eu tenho certeza que talvez nós sairemos dessa legislatura muito mais vitoriosos do que outras legislaturas do passado. Muito mais fortalecido. E um dessas exigências, Frei Valdaí, eu trago nessa tarde, que demonstra, inclusive, a inoperância, demonstra, eu queria pedir para o vereador Lisier e a vereadora professora Geli, eles estão atrapalhando o meu raciocínio. Eu pedi silêncio, eu estou falando. Né? Vereador Lisier, que é um cobrador da ordem. Então, presidente, eu trago aqui, vereador Ederson Lopes, um problema que eu acredito que é um problema de todos nós, principalmente de Vossa Excelência, que é engenheiro, do vereador Lisier, que também é engenheiro, que é com relação ao nosso plano diretor. O nosso plano diretor, ele foi alterado em 2006, pela Lei 128/2006. E no próprio projeto diz que a cada 5 anos tem que fazer uma reformulação do plano diretor. Significa que nós já estamos no 7º ano e o plano diretor não se vê nem falar nenhuma mudança no plano diretor. Então, eu estou trazendo nessa tarde aqui, apresentando um requerimento, exigindo da Secretaria de Planejamento, vereador Wederson Lopes, o cumprimento da lei, que é designar recursos no planejamento anual e no orçamento para que faça a alteração e as alterações e as inovações, vereador Gerson, do plano diretor. A nossa cidade, o vereador Lisier acabou de usar essa tribuna e dizer, com relação a mais um conjunto habitacional que está sendo construído para atender famílias que vivem em áreas de risco. Quantos e quantos conjuntos não foram construídos? Principalmente nessa administração. E aí, vereador Wederson, eu trago nessa tarde uma preocupação muito grande, que às vezes nós não observamos. Nós estamos aí com o projeto do PAC 2, do PAC 2, falando dos corredores nas principais vias, corredores de transporte de trânsito nas principais vias, na Avenida Brasil, né? Me parece que mais na Avenida Brasil. Mas nós esquecemos, quando nós construímos conjuntos habitacionais, que nesses conjuntos habitacionais, vereador Gerry, vão transitar coletivos do transporte urbano, que tem uma dificuldade imensa de fazer a sua locomoção dentro dos bairros. Não é diferente no bairro Recanto do Sol, não, vereador Gerry. Não é diferente, e muito diferente, na Vila Formosa, onde eu moro. Não é diferente na Vila Alexandrina, vereador Gleima. Não é diferente em nenhum dos bairros da cidade de Anápolis. Então nós temos que preocupar isso, e isso compete ao plano diretor determinar isso, que nos novos empreendimentos imobiliários, e aí eu sou do setor imobiliário e eu defendo o cumprimento da lei, nos novos empreendimentos, que sejam reservados os corredores de transporte coletivo.
Uma parte, vereador.
Concedo a parte ao vereador Gleimo Martins.
Obrigado pela parte. Eu concordo com Vossa Excelência a respeito dessa cobrança, a respeito desses corredores. A gente pode ver que vários bairros ainda não têm asfalto nessa cidade. Eu estive lá na residencial Ana Carolina, três ruas, desce uma, corta toda a extensão do bairro. No chão, uma poeira tremenda. O pessoal lá está comendo poeira, problema. Já foram para o hospital com problema de pulmão, de poeira. E interessante, vereador, que vem uma rua, ela é cortada por asfalto, lá não passa ônibus, as crianças têm que andar a pé para ir no Jandaia, não tem ônibus, o transporte escolar coletivo não passa lá. O que o senhor está falando é pura realidade. A gente se preocupa no centro, preocupa na cidade aqui no centro, enquanto os bairros, enquanto as regiões estão padecendo. As pessoas estão gritando, vereador Mauro, estão gritando por socorro. Vários bairros estão gritando por socorro. Questão de poeira. É, lá na Alexandrina, questão da inundação lá, ontem mesmo foi debatida, a Miriam Garcia trouxe, eu estive lá pessoalmente, vi uma filmagem, mais de 5 minutos, o pessoal tentando quebrar um muro para a vazão da água, para não derrubar o muro total. A água deu mais de 1 metro, na Alexandrina. Então, concordo com Vossa Excelência, temos que cobrar sim, e a questão dos requerimentos também, vereador, nós temos que apresentar, porque a cidade é grande, nós andamos a cidade, nós não temos que preocupar os que passaram aqui, as leis que já foram feitas. Mas nós temos que preocupar sim com essas, para fiscalizar e fazer a nossa parte. Porque a legislatura hoje, essa nossa legislatura, tem que ser a melhor legislatura dessa Câmara nos últimos tempos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Glêmio. A sua fala contribuiu muito com o nosso pronunciamento. Quero conceder uma parte ao vereador Sargento Pereira.
Vereador Jacques, parabéns pela postura. Em relação ao plano diretor, esse plano diretor realmente está arcaico. Esse plano diretor está engessando bastante o pessoal que está querendo constituir empresa na cidade de Anápolis, está tendo uma dificuldade muito grande, porque o plano diretor engessou de uma forma tão grande que os locais que tem para abrir empresa hoje não tem ambiente para fazer. Então, muitos colegas meus já vêm me perguntar a respeito desse plano diretor para que possa fazer um estudo, para que possa contemplar as pequenas e médias empresas. Hoje, para uma pequena e média empresa está colocando empresa aqui em Anápolis, fazendo sede aqui em Anápolis, é muito difícil, porque o plano diretor, ele deixa uma situação tão complexa, ele determina alguns locais para estar abrindo a empresa e que esses locais não tem área para isso. Então, é muito importante estar cumprindo essa lei. Eu tenho ouvido, esses dias ouvi uma reportagem através do Ministério Público, vereador Jackson Charles, a respeito de uma possibilidade desse plano diretor. Eu estava passando assim, um pouco corrido, eu não tive tempo para ler, mas alguma coisa em relação ao plano diretor. Então, é importante nós, vereadores, irmos até a pessoa responsável desse plano diretor, ver se está tendo alguma coisa já direcionada para estar resolvendo esse problema, porque realmente é um problema sério e que está afetando grandes empresários da cidade, principalmente aquelas pessoas que estão começando, querendo constituir empresa aqui em Anápolis nesse momento. Então é só isso, parabéns.
Boa parte,
vereador. Estou contigo nessa briga aí. Muito obrigado.
Vereador Sargento Pereira, esta é uma grande preocupação da gente. É o quê? É o desenvolvimento ordenado da cidade. E outra coisa, o plano diretor hoje, ele impede esse crescimento. Tá? Antes de passar a palavra para a Vossa Excelência, vereador Mauro, o vereador Gerri solicitou, passa a palavra para o vereador Gerri.
Eu também queria uma parte,
só, mas... É só para contribuir com Vossa Excelência. Uma vez que tem alguns bairros foram projetados bem, tem alguns anos, e eu acho que quem projetou não imaginava que a cidade de Anápolis cresceria tanto, que nós iríamos ter, né, tantos veículos rodando e, lamentavelmente, avenidas, que hoje tem nome de avenidas, que é muito estreita, só tem uma mão. Eu nunca vi, né, você projetar uma avenida, mas de 8 metros, 10 metros. Avenida, geralmente, é de 18 a 22 metros, né? Para você fazer mão dupla, para fazer um canteiro central. E, lamentavelmente, eu falo pela cidade de Anápolis, que estou vereador pela cidade de Anápolis, eu falo mais pela região, porque é a região onde eu anoiteço e amanheço. Durante o dia eu estou na cidade, mas geralmente você dá o exemplo aqui que você vive. No meu setor, as avenidas, elas são de 8 metros, algumas de 10 metros. E você pode observar que as avenidas, a largura mínima é de 18 a 22 metros. Então, quer dizer, eu comungo com Vossa Excelência, porque a dificuldade... ônibus, eles é muito grande. Para você entrar na nossa região mesmo, é muita curva. Né?
Exatamente.
Então, para fazer manobra, geralmente um tem que esperar o outro passar. É muito complicado. Então, comum com Vossa Excelência, está de parabéns. Tem que se repensar o plano diretor, sim. E mais uma vez, na zona rural, por exemplo, eu tenho requerimentos aí, né, lá para o Vale do Sol, para o Morro, para o coletivo passar a ponte para cima, e não conseguimos até hoje. Por quê? Porque não tem pavimentação. Então, o senhor está de parabéns e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. E o mais importante, vereador Gerri, é que a lei determina que o plano diretor, ele seja melhorado a cada 5 anos. Nós já estamos no 7º ano e ele continua da mesma forma. Isso sem contar a grande evolução que teve e desenvolvimento da nossa cidade, né? Principalmente na questão de infraestrutura. E uma das propostas nossas, vereador Gerri, nessa solicitação, é que seja incluso nesse novo plano diretor possíveis desapropriações para adequar, inclusive, os corredores dos bairros e dos terrenos já existentes. Não só nos novos, mas nos já existentes, existem os mecanismos da lei para isso. Se o plano diretor contemplar que precisa fazer desapropriações para fazer... arrumar a situação do corredor do transporte urbano, que assim o faça. Então, é uma situação muito preocupante, e isso, inclusive, influencia, na verdade, inclusive, nas novas licitações, por ocasião da concorrência pública do transporte urbano. Isso é fundamental para isso. Eu quero dar um exemplo, inclusive, vereador Eli Rosa, do Copacabana. O Copacabana, por exemplo, você entra dentro do bairro, e aí, o ônibus circula na última rua do bairro. Ora, o transporte coletivo é para entrar dentro do bairro. Fora do bairro, ele não vai atender a comunidade. Porque são muitos metros de distância da última rua do bairro para o centro. Então, tem que existir um corredor de ônibus dentro dos bairros. não fora dos bairros. Então, essa alteração, essa preocupação, como demais outras preocupações, são fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município.
Uma parte, vereador.
Concedo uma fala ao vereador Mauro José Severiano.
Obrigado. Só para contribuir com a fala da Vossa Excelência e do meu amigo Sargento Pereira. Sargento Pereira foi muito feliz na sua colocação. Hoje está engessado em muitas coisas na cidade, inclusive os empresários. Plano diretor, eu estava aqui no momento, teve até pessoas presas aí por causa do plano diretor, você sabe disso, né? Isso a lei tem que
ser... Uma parte, depois, vereador.
Urgentemente tem que vir para essa casa de lei, para essa nova legislatura, para ver o que é bom para a cidade de Anápolis. O prefeito não é dono da razão, né? Ele não é dono de si, ele não governa sem a Câmara. Então eu pediria que o prefeito mandasse o novo plano diretor para essa casa. Fazer uma revisão total, vereador Jéssica, que falta muita coisa aí mesmo. Então foi um plano diretor, foi um plano aí que todos nós sabemos, o Ministério Público entrou em ação, foi gente presa, gente boa de nossa cidade, inclusive da prefeitura, pessoa dentro da prefeitura, de confiança do prefeito. Então gostaria que o prefeito mandasse urgentemente o plano diretor para ser revisto, vereador Eli Rosa, nessa casa de leis aqui. São pessoas novas, vereador com sangue novo, querendo trabalhar para a cidade. Nós temos que trabalhar, vereador Jean. Então, você foi muito feliz na sua colocação e o vereador Sargento Pereira. Que tantas coisas que estão aí acontecendo, que os empresários ficam engessados. Querem investir na nossa cidade e não tem condições de investir, inclusive nesse negócio de ônibus de transporte que a Vossa Excelência falou. Parabéns por você levantar mais essa lebre nessa casa.
Muito obrigado, vereador Mauro. O vereador Ederson Lopes, você subiu de parte? Eu queria a compreensão do senhor, que o vereador Jean também pediu, meu tempo está esgotando, mas correto. Eu posso dar parte, a Vossa Excelência.
Vou ser rato. O senhor está coberto de razão na reivindicação, na tribuna. Só me veio uma preocupação, e eu tenho essa liberdade de falar com Vossa Excelência, é devido à grande responsabilidade que o senhor tem com relação às questões públicas, até porque o senhor veio, né, de uma diretoria de turismo e o senhor conhece o executivo por dentro. E a minha preocupação é com relação à lei de responsabilidade fiscal. Nós aprovamos aqui um empréstimo, né, na ordem de... contando com a contrapartida da prefeitura, mais de 80 milhões. E nós tivemos aqui, até como vereadores aqui, debatemos aqui toda uma manhã para saber e preocupados com o endividamento do município para este empréstimo, que é justamente para essa obra aí do PAC 2. A prefeitura custou aprovar esses projetos e se nós não aprovássemos aquele empréstimo, poderia perder a aprovação desses empréstimos para fazer esses corredores aí da Avenida Brasil, citado por Vossa Excelência. Realmente, o senhor tem toda razão, é muito difícil falar aqui na Câmara Municipal. Mas a minha preocupação, vereador Jackson Charles, é com relação a isso. Para fazer esses corredores em todos esses setores que realmente precisam, a Prefeitura ela tem que se fazer mais empréstimos. Então, há uma responsabilidade com parte do Executivo para não onerar e não ultrapassar aí a questão dos empréstimos pelo Executivo. Eu já visitei vários desses setores... E eu realmente vejo o risco que é quando esses ônibus vão em locais inadequados. E eu vejo, assim, que a sinalização também ela precisa ser melhorada para que possamos, pelo menos, dar um paliativo para essa questão. Mas eu queria só colocar essa questão da responsabilidade fiscal. Agradeço, devolvo a palavra.
Eu agradeço a sua fala, vereador. E concedo a fala, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Jacques. Pegando o gancho na fala dos dois nobres colegas, essa questão do endividamento, Ed, você viu que eu fui um defensor aí da apresentação da certidão por parte do gestor financeiro quando da aprovação do empréstimo. Porque nós temos um limite prudencial e tem que ser respeitado pelo município, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade fiscal realmente. Então, realmente é importante ressaltar esse cuidado especial que tem que se ter com a questão dos empréstimos. Mas eu queria dizer, vereador Jacques, o vereador Mauro estava questionando sobre o plano diretor. Ainda ontem, eu pessoalmente cobrei do diretor de habitação uma resposta quanto a um ofício que eu encaminhei para ele, solicitando informações se há ou não há um estudo de revisão de reforma do novo plano diretor do município de Anápolis. Haja vista que já passou mais de 5 anos e, conforme a lei determinava, ele tem que ser revista em 5 anos. Por quê, vereador Jacques? Nós estamos incorrendo uma série de dificuldades, vereador Mauro, que nós vamos perder diariamente, nós estamos perdendo, inclusive, já, estabelecimentos que poderiam estar gerando receita e emprego, né, renda para o município. Por quê? Porque às vezes uma determinada via falta 1 metro, 2 metros para se adequar à exigência que hoje está vigorando. Eu estou dizendo isso porque eu estou com uma série de pessoas me procurando que não conseguem obter habites, não conseguem obter uso solo, alvará. E o que está acontecendo? As pessoas vão migrar para Nerós, para Goianápolis. Eu tenho uma situação aqui que a pessoa tem mais de 90 funcionários e ele vai deixar, vai fechar, vai para outra cidade, vereador Paulo, porque não consegue regularizar. Outras pessoas tentando adquirir seu imóvel através do financiamento e não consegue o habite. Eu cobrei do Daniel, veja o que está acontecendo. Dá celeridade nesses processos e quando for feita a análise, solicita tudo que está sendo pendente, porque solicita, a pessoa atende, depois solicita outra coisa e os processos não terminam. Mas eu sei que o assunto é longo, vereador Jacques, mas é só para dar uma pequena contribuição, devolvo a palavra, eu agradeço.
Eu agradeço, e para finalizar minha fala, meu tempo se esgotou, eu quero apenas enumerar aqui alguns itens importantes, vereador Jean. Por exemplo, nós precisamos atualizar a hierarquia viária, nós precisamos atualizar a infraestrutura urbana do município, nós precisamos fazer uma correção na lei de parcelamento de solo urgente, nós precisamos fazer uma correção nos critérios de zoneamento, nós precisamos fazer um diagnóstico no sistema viário, nós precisamos, inclusive, vereador Jean, um assunto interessante, criar um sistema de fiscalização do uso de solo, que é muito importante, e hoje não tem isso dentro da diretoria. Então, nós estamos, na verdade, estamos capengas, e a cidade está grande, cresceu, evoluiu, e cabe a nós, que temos um conhecimento, pelo menos simples, e que menor que seja, sobre o assunto, estarmos aqui cobrando atitudes, e o que é mais importante, como Vossa Excelência muito bem disse, o cumprimento da lei 128/2006, que exige que o plano diretor, ele tem que ser melhorado, atualizado e ampliado a cada 5 anos. E nós já estamos no 7º ano e isso ainda não aconteceu. Portanto, nós temos esse compromisso e é por esse motivo que nós estamos aqui usando a tribuna nessa tarde. Devolvo a palavra.
30 segundos. Ah, presidente. Eu só ia falar.
Obrigado. Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrições no grande expediente...
Pela ordem, presidente.
Encerro o grande expediente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem. Encerro o grande expediente. Vou pedir a verificação de coro para poder abrirmos a ordem do dia e depois passaremos a palavra às lideranças partidárias fazer uso pela ordem. Solicito ao vereador Mauro Severiano, que nos dá o prazer da sua presença aqui na mesa, que faça a verificação de coro, vereador.
Vereador Lezier, líder, grande líder lá da CCJ, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira, vereador Ali Rosa, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Alberto, vereador presidente, vereador Hamilton Batista, vereador Anderson, vereador Frei Valdair, vereador Gilmar Silvestre, vereador Emília, vereadora Geli e vereador Jacques Salles, vereador Maurão, vereador Vespa. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, abro a ordem do dia. Vou passar a palavra para as lideranças partidárias. Vereadora Miriam Garcia, liderança do PSDB.
Pastor, desculpa.
Problema não.
Presidente, perdão. Eu estava falando, eu olhei para o pastor Gilmar e falei, desculpa. Presidente, eu só gostaria de acrescentar o seguinte. Eu concordo com esses negócios do plano diretor. Nós temos muitos problemas. Quando se fala em ampliar a área de loteamento, o que as pessoas que nos ouvem não sabem é que barateia o preço do lote. Se você não tem área para ser ampliada e você tem 10 terrenos para vender, eles valem 100 mil. Mas se você amplia áreas e você tem 1.000 terrenos para vender, ele vai valer 10 mil. Então, aquelas pessoas que têm terreno para especulação financeira, não querem ampliação de área. Não querem que aquela pessoa com menor poder aquisitivo consiga ter o seu lote. Então, só está aumentando o valor dos lotes. E uma outra coisa, que o vereador Jackson Charles bem lembrou, é sobre a reforma do plano diretor também. Só que essa reforma, ela só pode ser feita, às vezes, quem viu... acompanhou essa sessão nessa casa, está achando que nós, vereadores, não estamos fazendo nosso dever de casa. Estamos deixando passar o tempo sem fazer. Não. Nós só podemos opinar e analisar a reforma do plano diretor se foi enviada da prefeitura, do prefeito, para esta casa.
A parte, vereadora.
Pois não, vereador.
Vereadora, a senhora está coberta de razão, mas compete a nós...
Pode? Vereador, a vereadora está usando a palavra pela ordem.
Desculpa, vereador. Presidente.
Vossa Excelência,
desculpa,
poderá se inscrever desculpa, para fazer
desculpa,
uso da palavra.
Desculpa, vereador. Fique à vontade. Tudo bem.
Então, eu só gostaria que o prefeito municipal, com a sua assessoria, enviasse esse projeto para casa de análise do plano diretor, de mudança, no Código Tributário também. Vereador Gião, o senhor me falou, o senhor citou muitas coisas que, na verdade, são referentes a Código Tributário. Que de alguma forma caem no Código Tributário. Tem a instalação da empresa, tem a estruturação da empresa. Então já é Código Tributário. Eu acho que precisamos fazer reformas urgentes. Mas só podemos fazer reforma quando formos requeridos pelo Executivo Municipal. Então pedimos ao Prefeito Municipal, à sua assessoria, à Procuradoria, que possa enviar esses projetos para essa casa. Obrigada, presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu, há cerca de 2 semanas, vereador Jacques, eu abordei essa necessidade, porque nós estamos presenciando um momento de crescimento econômico do município, inquestionavelmente todos nós percebemos isso. Mas o imbróglio que se está criando dentro da diretoria de habitação, em relação à questão de uso do solo e alvará, ele já está extrapolando a questão da burocracia legal. Nós sabemos que as exigências legais têm que ser cumpridas. Ou está havendo uma demanda reprimida, que é talvez a falta de funcionários suficiente para analisar os processos, ou realmente há uma desorganização. Eu acho até que a diretoria de habitação, em razão da envergadura do município de Anápolis, não deveria ser uma diretoria. Nós tínhamos que ter um órgão próprio específico, como existia antigamente, inclusive, ontem eu mencionei aqui, o Haroldo Duarte foi quem criou realmente a Secretaria de Habitação no município de Anápolis, o saudoso Haroldo Duarte. Então, acho que foi um retrocesso ainda do ex-governo, não é do atual prefeito, em ter extinguido a Secretaria de Habitação. Nós deveríamos ter ampliado para ter mais gestão, mais eficiência, porque um dos municípios que mais cresce, que mais existe crescimento econômico, e esse crescimento está muito alicerçado na construção civil, no crescimento, na aprovação de loteamentos, né, é o município de Anápolis. Então, nós precisamos cobrar que a administração possa enxergar isso, possa realmente dar estrutura suficiente, porque o que tem de pessoas, diariamente, populares, proprietários de estabelecimentos que nos procuram, eu acredito que o Vossa Excelência também deve ocorrer isso, em razão de dificuldade de conseguir essas documentações, não é nada contrário à lei, não. Eles querem celeridade e respostas. Porque acontece que a pessoa que adquiriu um imóvel, vereador Paulo de Lima, 60, 90 dias não consegue um habite. O outro, o empresário terminou sua obra, precisa de abrir, porque vive de lucro, houve investimentos, precisa de retorno, não consegue a documentação. Aí, muitas vezes, vai ver o processo, está lá debaixo de uma pilha de outros processos. Então, há uma morosidade inquestionável nessa análise desse processo. E, volto a dizer, o plano diretor tem que ser aperfeiçoado, porque a própria lei exige isso. A demanda da sociedade vai existindo de uma forma que a lei precisa ser aperfeiçoada. Existem hoje situações que não se abre certo estabelecimento na cidade de Anápolis, porque só se for na Avenida Brasil, e na Avenida Brasil não tem mais jeito. Porque muitas vezes são observados, vereador Jacques, a largura da caixa da via, inclusive o Daniel me adiantou hoje que a parte das calçadas entra também. Mas certas, as ruas de Anápolis são na grande maioria estreitas, irmão, não planejadas. Lá na Avenida Tiradentes, eu volto a registrar, tem dezenas de torneadoras, o colega não consegue abrir a sua porque falta 1 metro. De largura. Na Ixaviel, perdemos uma representação de tintas, Paulo, que geraria no mínimo 15 empregos diretos. Por quê? Porque no uso do solo também não pode. O outro colega que abre um estabelecimento de gás ali no Recanto do Sol, vereador Gér, não tem condição e ia gerar 15 empregos também. Por quê? Porque o uso do solo exige meio metro a mais a rua. Então é uma situação de falta de bom senso. Né? E eu acho assim, que se nós que somos os representantes do povo que estão tendo contato direto com essa demanda, nós precisamos exigir do Executivo que faça um estudo para se dirimir essas questões e, sobretudo, dar mais celeridade na questão do uso do solo, alvará de edificação e habites. Devolvo a palavra.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero, com relação a esse assunto, e essa propositura minha, tem realmente esse fundamento, vereador Jean? O senhor explanou muito bem, e esses são os problemas que nos levaram, nos motivaram a fazer essa proposta.
E respondendo a preocupação da vereadora Miriam, vereadora Miriam, realmente não somos nós que fazemos, mas nós temos a obrigação de exigir o cumprimento da lei. Nós podemos exigir o cumprimento da lei. Nós, pois é, quando nós estamos cobrando que abra, que faça uma reformulação do projeto, nós estamos cumprindo o papel que somos conferidos a fazer. Então a população sabe disso. O nosso papel é cobrar o cumprimento das leis. E eu não tenho dúvidas que hoje a Secretaria de Planejamento tem um profissional extremamente eficiente, que é o Geraldo Lino, que ele vai receber essa solicitação e ele sabe que essa solicitação ela tem um fundamento muito grande e nós aqui preocupamos, conforme o vereador Ederson mencionou, com relação à questão da responsabilidade fiscal, porque nós solicitamos aqui, vereador Ederson, que fosse incluído no orçamento anual e no planejamento, recursos para a renovação, a implantação do plano diretor. Eu não propus para fazer a coisa aleatoriamente, sem nenhuma ordem. Então, só para responder à pergunta de Vossa Excelência, no requerimento que eu solicitei, eu mencionei bem claro que estou solicitando que seja incluído no planejamento anual e no orçamentário recursos para que seja feito a alteração no plano diretor. Portanto, estou resguardando a questão da responsabilidade fiscal. Mas como eu tenho algum tempo ainda, presidente, para gastar nessa palavra pela ordem, eu quero aproveitar para agradecer não só a Secretaria de Meio Ambiente, que atendeu mais alguns requerimentos nossos, e um dos requerimentos que está dando um resultado fantástico foi o requerimento que nós fizemos para a revitalização da avenida principal no setor sul e também da avenida Arco Verde. Estou recebendo aqui em minhas mãos também uma resposta do CMTT, assinada pelo senhor Juvenil e também pelo senhor Alex, me dando as garantias das intervenções a serem feitas, não só na avenida principal, mas também na avenida Arco Verde e em alguns lugares, inclusive, a implantação de semáforo, a exemplo do que irá acontecer ali no entroncamento da avenida Paranaguá com a avenida JK, que liga o Alto da Bela Vista a Jamel Cecílio e a avenida JK. Também foram feitos alguns investimentos no setor sul com relação ao asfalto. E depois que esse asfalto chegou, também chegou a velocidade. Os carros começaram a transitar com muita velocidade naquela região. E o CMTT, através de uma visita que nós fizemos com os diretores responsáveis, está aqui mandando através de uma correspondência que está atendendo o nosso pedido de sinalização de todas as vias do setor sul, mas de uma maneira especial, ali no cruzamento da rua Walter Silva, que é um dos lugares que mais está tendo acidentes ali no setor sul. Portanto, eu quero agradecer a Secretaria de Meio Ambiente e também o CMTT, que está atendendo esses nossos pedidos de intervenção para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que moram ali no Arco Verde, setor sul e região, e incluindo a Vila Formosa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PSC, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu tenho feito alguns pedidos na Secretaria de Obras com relação à rua direita, canalização de um bueiro, as chuvas estão chegando novamente, e quando isso ocorre, nosso setor, ele é muito íngreme. Então, toda a enxurrada, toda a água da chuva, desde do Parque Iracema, do Portal do Cerrado, parte da água que desce da universitária, geralmente, ela entra no Recanto do Sol. E ali desce para o final, que é a rua direita. E temos ali um transtorno muito grande, né, porque a última rua do bairro. E aí há um alagamento, né, de uma forma muito grande e causa problema para as pessoas. Então, temos notícias até de moradores que estão querendo chamar uma televisão de Goiânia para fazer uma denúncia. Quer dizer, vários pedidos foram feitos para a Secretaria de Obras e simplesmente o que me falaram é que não dá para fazer ainda essa canalização. Fizeram a limpeza dos bueiros, mas infelizmente essa galeria ela não comporta a quantidade de água e daí a a gente pede providência, né? Já fizemos requerimentos, já fizemos pedidos verbais e ainda não fomos atendidos, e a população, naturalmente, né, cobra de quem ela confiou o voto, que é dos vereadores, né? E nós temos a obrigação de representá-los e buscar solução junto à secretaria responsável. Portanto, a gente pede, eu faço um apelo aqui para que nos atenda, né, resolvendo esse problema, uma vez que é só uma canalização, poucos metros, né, até o rio, né, se trata de uma galeria de água pluvial. Então a gente pede ao Clodoveu que nos atenda, que faça essa canalização, porque realmente está causando muito transtorno. É a rua direita e a rua 47, é um problema sério. Então a gente pede essa providência. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Primeiramente, dar os parabéns ao nosso vereador Jacques por levantar essa ideia, que é maravilhosa. Primeiramente, o Sabão Oeste, ela saiu de Anápolis, hoje está em Leopoldo Bulhões, por esses motivos. O Carlinho lá da União tem um problema com a obra dele parada por motivos. Aquele prédio que inaugurou agora, que vai entregar as moradias agora de frente, a Igreja São Francisco, no término do prédio, já praticamente pintando, entregando, a prefeitura embargou a obra, disse que tinha que fazer um corte. Como que se não acompanha uma obra desse tamanho, uma obra de 20 apartamentos, de cento e tantos metros cada um? Não tem cabimento falar uma coisa dessa, chegar no final e tem mais de 100 obras em Aná paradas por motivos, como diz o Jean, por motivo de 50 centímetros, por causa de meio metro. Se não é fiscalizado antes, como que se deixa? Uma obra igual a do Carlinho lá da União, uma obra grande na Brasil, lá onde vai levar, tem a Caixa, agora vai o Banco do Brasil, e outros que moram aí. O pessoal aqui da praça ali do Santo Dumont, ali, aquela outra praça que é embaixo aqui também, está parada uma obra grande lá por isso, por motivos pequenos, motivos, a gente não tem culpa da nossa cidade ter o planejamento, não foi feito o planejamento. Então, né, a cidade de Anápolis, ela foi criada porque o burro empacou aqui, agora não tem culpa, né? A cidade é pequena, as ruas estreitas, então a gente tem que pensar muito aí, a prefeitura tem que modificar, já tem 2 anos a mais do que a mudança, né? Teria que ser feita imediatamente. E aproveitar, presidente, também dar os parabéns ao nosso governador Marconi Perillo por onde tem entregado a bolsa, os diplomas, Bolsa Futura, que o nosso presidente esteve lá. Então a gente quer agradecer ao governador Marconi Perillo pelas entregas, a valorização das pessoas, dos profissionalizantes nessa área. E também dá importância a ele também, ontem que veio cá entregar juntamente com o nosso prefeito Antônio Roberto, os 3 alqueires que o nosso vereador Lisier já falou. Então, é mais obras para Anápolis. O nosso governador, pensando bem em Anápolis, quando ele vê que tem um prefeito que trabalha, não tem como ele negar nada. Então, tudo que é pedido do governador para Anápolis, ele não tem. E se tiver com Antônio Roberto, aí a briga está feita, né? Porque a cidade está trabalhando e nós, como vereadores, estamos apoiando. Então, parabéns ao nosso governador Marconi Perillo por mais essa etapa aqui em Anápolis. Obrigado, presidente.
Palavra pela ordem, com a liderança do PTN, vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder, Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizando o vereador Jacques pela discussão, que é muito importante. Mas eu queria também aqui comungar com mesmo pedido aí do vereador Jerry, que aquilo que já cabe à administração, que poder se fazer, se faça. E a gente está passando a dificuldade quanto à execução de certos requerimentos que é encaminhadas às secretarias e não temos, né, resposta e nem andamento das obras aí. Então isso é muito importante, essa resposta para nós, para que os nossos eleitores, que a gente possa dar uma resposta para eles, positiva ou negativa. É o que a gente está esperando, é pelo menos que eles acreditam que nós temos esse poder em mãos de fazer acontecer. Isso não é verdade. Nós somos aqui o elo de ligação, né, entre a sociedade, a comunidade, o cidadão e o poder executivo. Então, o que nós esperamos aí também, eu comungo com um companheiro, de pedir por parte dos secretários que nos dê as informações adequadas, mais convincentes, né, para que a gente possa também compartilhar isso aos nossos. Está deixando a gente, de certa forma, um pouco desgastados aí, como representante da sociedade de Anápolis. Agradeço e devolvo a palavra.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação, que é o processo 084-2013, de autoria do vereador Everton Filho, que é o projeto de emenda à lei orgânica, que dá nova redação ao parágrafo 1 do artigo 17 da lei orgânica do município de Anápolis, da outras providências. Comissões favoráveis, processo de votação, senhor presidente.
Em segundo turno de votação, proposta de emenda à lei orgânica do vereador Hamilton Filho. A votação será nominal, está em discussão. Vou colocar em votação. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto. Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável. Favorável.
Vereador Heber Mamede.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Pediu para sair. Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor.
Vereador Gleim Martins.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Não está.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável.
Vereadora Professora Geli. Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Voto com a bancada do meu partido, senhor presidente.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado em segundo turno de votação. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo em votação, que é o processo 139/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 027/2013, que institui o sistema de ficha de avaliação das bases de saúde e nas unidades de pronto atendimento do município de Anápolis, denominado Fala Cidadão, Saúde para Todos. Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao veto. Processo em votação, senhor presidente.
Processo 139/2013 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, vale ressaltar nessa tarde que esse projeto ele foi sancionado pelo prefeito, pelo executivo, projeto de autoria do vereador Jackson Charles, que institui as fichas de avaliação do sistema de saúde para que a população possa avaliar. Qual o intuito dessa avaliação? O intuito dessa avaliação é para que a população ela possa elogiar ou criticar, né, as falhas que elas possam estar tendo no atendimento no sistema público de saúde no município de Anápolis. E a intenção é para que a secretaria, ela possa, a reclamação possa chegar até a Secretaria de Saúde para que possa tomar as devidas providências. O prefeito, ele sancionou, mostrando realmente o interesse da prefeitura, o interesse do executivo, o interesse do prefeito Antônio Roberto Gomide e do secretário de Saúde, Luiz Carlos Teixeira, em ouvir a população, em melhorar o sistema de saúde municipal. O prefeito simplesmente vetou o artigo 5º, foi um veto parcial, porque no artigo 5º diz assim: a urna com as fichas de avaliação somente poderá ser aberta por integrante do Conselho Municipal de Saúde, devidamente designado pelo seu presidente. Esse artigo 5º, ele está excluindo a Secretaria Municipal de Saúde, que é a grande interessada, juntamente com a população, em avaliar essas fichas para tomar as providências. Então, senhor presidente, inclusive, peço atenção dos senhores pares, que inclusive no artigo 6º, que não foi vetado, foi sancionado, diz, vereador Paulo de Lima, que as fichas de avaliação deverão ser recolhidas e conferidas pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, o artigo 6º, ele já está incluindo o Conselho Municipal de Saúde na avaliação dessas fichas, que tem o seu papel de fiscalizar. Então, nós somos aqui favoráveis, realmente, a que seja mantido esse veto, uma vez que nada vai prejudicar o espírito, o objetivo colocado aqui pelo vereador Jackson Charles e sancionado pelo prefeito nesse projeto de lei. Por esses motivos, solicitamos aqui a compreensão dos nobres pares para que seja realmente mantido o veto parcial, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde, ela não pode ser excluída desse processo, porque ela é que pode tomar as providências cabíveis para melhorar o atendimento e a atenção à população no que se refere à saúde no município de Anápolis.
Discutindo.
São essas as considerações, senhor presidente. Eu devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Vereador Edson, eu até posso concordar com o executivo que a secretaria não pode ser excluída. E, de fato, eu acho que deveria ter contemplado um projeto. Mas a fundamentação de inconstitucionalidade, ela não procede. Porque se fosse inconstitucional o quinto, o sexto naturalmente seria. E, na verdade, o que teria que ter sido feito era uma emenda para acrescentar a Secretaria de Saúde. E agora, mesmo a lei sancionada na íntegra, era só alterar o dispositivo. Então, mas a fundamentação aí, pelo que eu ouvi, se eu não estiver equivocado, de inconstitucionalidade, ao contrário, na lei orgânica está previsto, nós avaliamos na Comissão de Constituição e Justiça, que cabe também ao Conselho. Então, a ausência da Secretaria teria que ter sido contemplada com emenda ou ainda após a sanção com a alteração da lei. Mas a inconstitucionalidade, eu vou discordar. Né? Eu até concordo com o Executivo que a Secretaria realmente não pode ser excluída. Ela tem que estar com a liberdade para abrir, até para saber as demandas e as reivindicações, Sargento Alberto. Mas não é inconstitucional. O que, na verdade, faltou era o dispositivo contemplar também a Secretaria. Mas o fato de estar para o Conselho não é inconstitucional. Então, nesse sentido, eu discordo nesse sentido aí. Eu acho que seria mais prudente ter aprovado, sancionado e nós alterarmos, ou, em que pese não tenha sido feita a emenda, alterar a lei depois. Tá? Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, Eu quero dizer que, para nós sermos avaliados, nós temos que saber e conhecer os critérios que nós estamos sendo avaliados, por que que nós estamos sendo avaliados, e temos conhecimento dessa avaliação. Então, sou favorável ao veto, porque está excluindo aí exatamente o setor que está sendo avaliado, que é a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela precisa ter conhecimento dessa avaliação, mesmo para que ela possa propor as ações necessárias para poder melhorar o sistema. Então, quando nós somos avaliados, nós precisamos conhecer onde é que estamos sendo avaliados, a forma que nós estamos sendo avaliados. Esse é o critério de qualquer avaliação. Então, somos favoráveis a esse veto parcial, porque achamos que é necessário sim que seja avaliado, mas também concordamos que a Secretaria de Saúde, ela não pode ser tirada do processo, ela precisa ser conhecedora, e mesmo porque o Conselho vai tomar conhecimento dessas fichas, porque o próximo artigo ele diz que o Conselho terá conhecimento das fichas e poderá acompanhar. Então, nós achamos que pelo fato da Secretaria ter sido retirada do processo, por essa razão que nós somos favoráveis ao veto parcial. Mas entendemos que é de grande importância a avaliação dos serviços realizados, não só pela Secretaria de Saúde, mas por todos os órgãos públicos, não só do nosso município, mas de todo o nosso país. Obrigada, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, para a gente falar de um projeto, você tem que ler e entender ele. Parece que a vereadora não viu o projeto. E ela não sabe do que se trata o veto. O veto, em momento algum, está falando de excluir ninguém, secretaria. Não, está falando de abertura de urnas.
Uma parte.
Ô, meu amigo, ela está falando de avaliação. Por acaso, esse veto, esse item está falando que a Secretaria de Saúde não vai ser avaliada? É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que está excluindo. O que é isso? Presta atenção no que está lendo. O que o veto está falando é que somente o Conselho Municipal de Saúde poderá abrir a urna. É disso, vereadora. Não está excluindo ninguém, não. Então, a gente, para falar as coisas, tem que primeiro entender. Então, por esse motivo, vereador, eu quero dizer que eu sou contra o veto. Porque até os vereadores do prefeito não prestam atenção no que está fazendo. Por esse motivo, porque a avaliação dela foi totalmente equivocada. E outra coisa também, não tem nada de inconstitucionalidade aqui não. O que nós estamos propondo aqui é a valorização do Conselho Municipal de Saúde, gente. Nós estamos dando legalidade para o Conselho. É só isso. O Conselho tem uma função, é só isso. Agora, se a Secretaria quer ter o direito, não tem problema nenhum. Agora, vim querer pôr coisa onde não existe, vim querer falar de coisa que não está no projeto, eu não vou admitir isso. Em momento algum está falando isso no projeto. O item não fala em momento algum de exclusão de ninguém. O veto diz que ela acha melhor a secretaria também ter o direito de abrir. É isso que está dizendo? Aí sim. Mas não está falando que vai deixar ou vai avaliar os funcionários da saúde, não. É isso que nós temos que entender. Antes de falar as coisas, temos que ler primeiro. Entender o que é que nós estamos discutir. Porque senão vai criar uma animosidade ruim, inclusive com o dono do projeto, que sou eu. Eu quero dizer que eu estava a favor. Para mim, esse veto aí, na verdade, ele nem altera e nem diminui o projeto. Porque o procurador, quando colocou o veto, ele não observou o sexto item, que diz que o Conselho Municipal é quem vai recolher as fichas. Se ele vai recolher, é ele que vai abrir. Ué, qual o problema? Então, eu quero dizer que, diante da posição da vereadora, eu sou contra o veto do prefeito, porque não tem inconstitucionalidade e eu não estou excluindo ninguém da secretaria de ser avaliado ou não. Então, eu sou contra, a minha posição é manter o projeto original por esse motivo.
Senhor devolvo presidente, uma réplica, por favor, porque eu fui citada na palavra do vereador.
O projeto é em discussão, presidente.
Senhor presidente, eu acho que o vereador Jackson, ele é muito duro nas palavras e falta com respeito que nós temos direitos a essa casa. Eu li sim o projeto, eu li sim o veto do senhor prefeito para eu poder estar discutindo aqui. E eu exijo que o vereador tenha respeito, que aliás, não é a primeira vez que ele fala com respeito com a minha pessoa nessa casa. E eu exijo que ele me respeite. Então, se eu tenho o direito de dar a minha opinião, e eu acredito que nós temos o direito de conhecer em que nós estamos sendo avaliados, e se eu sou avaliada, eu é que tenho que olhar a minha avaliação, sim. É a Secretaria de Saúde que está sendo avaliada, e a Secretaria de Saúde que tem o direito de abrir. Esse é o meu entendimento, e esse é o meu voto nessa casa. Favorável ao veto parcial do senhor prefeito. Conhecendo, senhor presidente, que é importante ser avaliado sim a Secretaria de Saúde ou qualquer outro órgão público do nosso município. Aliás, senhor vereador, eu tenho um mestrado em avaliação institucional. Eu sou mestre em avaliação institucional. Então, eu acredito nisso, eu acredito que para nós sermos avaliados, nós temos que conhecer onde é que nós estamos sendo avaliados, em que nós estamos sendo avaliados, e temos que ter o acesso a essa avaliação, sim. E temos que ser os primeiros conhecedores dessa avaliação. Então, esse é o meu entendimento. E o veto diz, o artigo do projeto fala que quem vai abrir as avaliações é o Conselho e não a Secretaria. E eu acho que primeiro é a Secretaria e depois se o Conselho pode participar, tanto que o próximo artigo resguarda esse direito ao Conselho Municipal de Educação. Não tiro nenhum momento o mérito do Conselho, porque qualquer Conselho tem esse controle social de poder
acompanhar e fiscalizar esse processo.
Então, esse é o meu voto, essa é a minha opinião. E eu exijo respeito quando falo quanto à leitura, porque li sim o projeto, estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que eu posso opinar.
Questão de ordem,
presidente. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Jackson Chaves.
Eu quero saber onde é que está no regimento, senhor presidente, que tem mais de um minuto, qualquer tipo de réplica aqui.
A vereadora foi citada no realmente.
Foi citada é um minuto. É um minuto, não é 10 minutos. Também ainda mais para afirmar a mesma incoerência que ela afirmou. Porque nós estamos falando de uma coisa, ela está falando de outra coisa.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, eu sou a favor que a secretaria participe, sim, juntamente com o conselho.
Se vai abrir a urna junto ou distante, não interessa. Interessa que a Secretaria, ela sim, a Secretaria de Saúde, tem que participar. Porque ela que tem que avaliar, ela que tem que tomar as primeiras providências.
Uma parte, vereador Paulo de Lima.
Pois não.
Seu vereador Paulo de Lima, obrigado pela parte. Eu quero concordar com a vereadora Geli e discordar do vereador Jackson, inclusive que é um projeto que foi, inclusive, acolhido pelo Executivo. É, no artigo 5º, vereador Jackson, está excluindo a Secretaria Municipal de participar da abertura da urna. Simplesmente, exclui sim. Vou ler para Vossa Excelência, que é o autor do projeto. A urna com as fichas de avaliação somente... Deixa eu ler para Vossa Excelência. A urna com as fichas de avaliação somente... Excluiu. Somente poderá ser aberta por integrante do Conselho Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, ela não pode participar nem da abertura da urna. No artigo 6º, o Conselho já está incluso. O Conselho, ele vai recolher e conferir as fichas. Mas no artigo 5º, que foi o único artigo vetado pelo Executivo, e que não vai alterar em nada o espírito, a essência do projeto de Vossa Excelência, exclui a Secretaria Municipal de Saúde. Então eu vejo que manter esse veto não vai alterar em nada o objetivo de Vossa Excelência quando apresentou esse projeto e também a mentalidade do Executivo em sancionar o projeto de Vossa Excelência. Então eu creio que realmente a vereadora Geli, ela está com a razão quando diz que exclui a Secretaria. Exclui a Secretaria quando o senhor coloca a palavra somente poderá ser aberto pelo integrante do Conselho Municipal. Devolvo a palavra ao vereador Paulo de Lima.
Também é para discutir, vereador... a palavra ainda com o vereador Paulo de Lima.
Você deu uma parte do nosso colega, o Jacques. Vamos lá.
O vereador Ederson, eu quero que o senhor veja nesse artigo aí, em que momento que diz que está excluso de ser avaliado. Então o senhor também não prestou atenção na fala da vereadora. A vereadora disse que estava sendo excluída de ser avaliado. O senhor entendeu? E nós estamos falando de eu vou ler um artigo para Vossa Excelência aqui, o artigo 228, talvez fique claro, esclareça mais para Vossa Excelência. Compete ao Sistema Municipal de Saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições, gestão, planejamento, coordenação, controle e avaliação da política municipal de saúde através da constituição do Conselho Municipal de Saúde. Isso. A única coisa que eu estou pedindo é que se faça valer os direitos que estão na lei orgânica do município com relação ao conselho. Eu não estou pedindo nada além. As prerrogativas e as obrigações. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para a excelência. Eu quero dizer que isso é muito bom e salutar para a secretaria. Sem dúvida. Não participar da abertura de uma urna dessa é salutar para a secretaria. Não é ruim, não. Porque tira qualquer incoerência que possa ser avaliada pelas pessoas. A secretaria, ela faz a avaliação, ela mesma abre, ela põe o que ela quer. Então, eu estou falando de coerência, vereador. Eu estou falando de cumprimento daquilo que está na lei. Então, eu não estou pedindo nada que não está na lei. Não estou pedindo nada inconstitucional, conforme o procurador colocou aqui. Não tem nada inconstitucional aqui. Ou então, nós vamos rasgar a lei orgânica do município. Se for inconstitucional, nós vamos rasgar a lei. Devolvo a palavra.
Ela modifica alguma coisa se ela participar?
Ela está participando.
Então pronto, então é isso que nós queremos. Então, que a secretaria participe da abertura da avaliação.
Vereador, tudo bem. O problema é que está dizendo aqui que é inconstitucional. É isso que eu estava falando. Está errado.
Está dizendo que é inconstitucional, lógico que é ilegal.
Está errado, ué.
A lei orgânica já protege.
Você, é isso, o contra que eu sou é por causa disso.
Correto.
Você entendeu? Né? Para a secretaria isso aí não vai alterar nada. Para a secretaria não vai alterar nada.
E nem para o seu projeto foi muito
presidente,
bom.
Presidente, você tem que resolver.
Devolva a palavra, presidente. Devolva a palavra.
Vossa Excelência. Exato. Para discutir também, vereador Lisier.
Discutindo, senhor presidente.
Só corroborando com o que apresentou o nobre colega vereador Ederson. Realmente, o artigo, ele exclui a secretaria, nobre colega, ele exclui a secretaria. E conforme, repetindo as palavras dele, o artigo 6º, mantém a essência do seu projeto. Não atrapalha em nada. Melhor tirando a exclusão da Secretaria da Saúde. A questão do seu projeto não será alterada em nada, possibilitando eventualmente a Secretaria participar do processo, se assim lhe aprouver. uma parte ao autor do projeto.
Eu quero deixar claro para todos os pares dessa casa que um artigo dessa natureza, ele não vai trazer nenhum ferimento, líder do prefeito, para a administração municipal. Até porque essa administração é uma administração séria. Nós não estamos fazendo lei para esta administração, não. Nós estamos fazendo lei para outras administrações que aqui virão. Parece que tudo que acontece aqui é para ofender uma administração. Para com isso. O senhor hoje é posição, eu também sou. Mas amanhã nós não seremos. E amanhã o senhor vai falar a mesma coisa, será? Amanhã será? Sua opinião será a mesma? Porque amanhã um outro vereador pode estar na posição aí. E nós precisamos que o conselho participe. Nós estamos tirando o direito legal, constitucional do conselho de participar. Agora, o que mais me preocupa é que parece que os projetos aqui apresentados são para atingir uma administração. Isso nos entristece. Eu sou da base aliada, aprovo os projetos da base aliada, ou melhor, nunca votei contra nenhum projeto da base do prefeito, e eu vejo um projeto desse, que no meu entendimento, ele não tem significância nenhuma para ofender a administração, e eu vejo discursos de uma natureza como se tivesse ofendendo a administração. Isso aí é, no mínimo, vergonhoso. Qual é a autonomia de vocês? Qual é a nossa autonomia, gente? Um artigo que não vai ferir nada a administração fica lutando para ir contra só porque... Eu falo mais para vocês. O prefeito, que eu conheço o prefeito. O prefeito tem nada a ver com isso aqui, não. Isso é coisa do procurador. O prefeito nem sabe disso. O prefeito nem preocupou com isso, não. Obrigado, que o prefeito disse foi o seguinte. Eu estou aprovando o seu projeto, Jacques. Eu agradeci ele. Só isso. Devolvo a palavra.
Bom, voltando ao mesmo tom em que a gente estava falando, não existe essa animosidade. A animosidade, eu acredito, está partindo do propositor. Nós estamos esclarecendo e tentando convencê-lo de que, mantendo o veto, o processo, o projeto, não terá alteração na sua essência. Uma parte para a vereadora Miriam.
Obrigada, vereador Lizê. Vereador, eu acho que existe dois grandes interessados, um grande beneficiado e alguém que vai administrar tudo isso. Eu acho que o primeiro interessado nesse tipo de ficha de avaliação é o secretário municipal de saúde. Porque melhor que ele seja, mais competente que seja, sabe? Ele não consegue estar em todos os órgãos, em todos os momentos. E nós sabemos de muitos problemas que chegam até nós. Nós não sabemos o que tem dado certo. Nós temos sabendo, a gente fica sabendo aqui na Câmara, nos gabinetes, só o que tem dado errado. Eu não estou aqui para... Estou puxando o saco. Eu estou até falando que qualquer administrador precisa saber. Eu acho que a primeira pessoa a ter conhecimento dessas fichas é o secretário municipal de saúde, em conjunto, e o conselho vai ser o gestor. Né? Tipo assim, essa falha foi apontada no hospital municipal, não teve esse aparelho, não teve esse exame. O conselho municipal de saúde vai cobrar a forma de serviço, como vai ser feito, como vai ser recuperado isso. E eu acho que, em primeiro lugar, é o secretário de saúde que vai se beneficiar com esse tipo de avaliação, que vai ser benefício, vereador Jackson Charles, para ele. Conhecer o que está acontecendo em todos os lugares onde a secretaria dele atua. E, em segundo lugar, é o prefeito municipal. Que se você tiver uma secretaria com um bom desempenho, todo mundo agradece ao prefeito. E sempre, quando é ruim, xinga o secretário. E quando é bom, agradece ao prefeito. Às vezes esquece até o secretário. Vereador Jackson já foi secretário, ele se lembra disso. Então, eu tenho até um elogio a fazer ao secretário de saúde. Eu acho ele uma pessoa competente, eu acho ele uma pessoa que tem tentado fazer a secretaria caminhar, tentado fazer a secretaria dar certo. É uma secretaria complicadíssima, que necessita de muito dinheiro e é uma secretaria que não tem dinheiro próprio. N coisa. Eu tenho meu elogio ao Luiz, que é secretário de saúde. Eu só tenho elogios. Mas eu acho que o grande beneficiário é ele. E segundo, obrigado, é a população que vai se fazer ouvida nessa ficha. Então, vereador, eu não vou discutir A ou B. Eu acho que a secretaria tem que tomar conhecimento que um grande beneficiário vai ser o secretário, depois o prefeito, o conselho de saúde tem que gerir, tem que fiscalizar todas as reclamações e acertos dessas reclamações e a população. Eu acho que foi um excelente projeto, viu, vereador Jackson Charles? Já foi um ganho. Porque eu acho...
Obrigado, vereador.
Eu não esperava que fosse aprovado, vereador, lá em cima, sancionado. Eu realmente não sou da bancada e vou votar conforme todo mundo, que eu quero ver esse projeto agir, eu acho que vai ser bom para a população. Obrigada, desculpa, vereador.
Tem mais dois à parte, mas queria dizer mais uma vez que faça minhas palavras da vereadora, de que o projeto é bom. Nós só estamos querendo aqui diminuir a animosidade, porque não há necessidade. O projeto vai manter sua essência, vai manter o seu teor, o que importa a você. E nós sabemos que é um projeto de alcance. É um subsídio que a secretaria vai ter para avaliar o seu próprio trabalho. Esperamos depois a gente poder formatar isso aí para poder acompanhar o resultado desse processo.
É uma partezinha, vereador Luzia.
Já tinha pedido, mas pastor Ederson, por favor.
Só para, normalmente, vereadora Miriam, foi muito feliz a vereadora Miriam. As duas, os dois grandes interessados nesse projeto é a Secretaria Municipal e a população. E o vereador Jackson disse aqui, vereador Jackson, que esse veto, vetando o artigo 5º, vai tirar a legitimidade do Conselho Municipal previsto no artigo 228 da Lei Orgânica do Município. De forma nenhuma, vereador Jacques. O artigo 6º envolve o Conselho Municipal e o 7º também. O artigo 7º também ele envolve o Conselho Municipal na fiscalização, tanto até da lei. Então, não vai tirar em nada. E eu não estou falando aqui, eu não fui constituído através de ofício como líder do procurador. Eu fui constituído aqui para falar em nome do prefeito Antônio Roberto Gomide. E é em nome do prefeito Antônio Roberto Gomide que eu estou defendendo esse veto, para que seja vetado o artigo 5º desse projeto, porque não vai ferir a intenção do projeto de Vossa Excelência, não vai alterar o espírito do projeto de Vossa Excelência e vai incluir a Secretaria Municipal, que é grande interessada nas melhorias para o atendimento da população, que pelo artigo 5º, da forma como ele foi formatado, ela está excluída devido à palavra somente ao Conselho. Somente o Conselho pode ter acesso. Sendo que o Conselho ele vai ter acesso a todas as fichas previstas no artigo 6º e previstas no artigo 7º. Então é só isso, vereador Jackson. Mas eu não vou fazer como aconteceu aqui, de bater na mesa e perguntar quem é da bancada, quem não é, não. Cada um vote de acordo com a sua consciência. Mas está muito claro que não vai alterar em nada e que esse veto realmente, ele só vai contribuir, porque vai incluir, mantendo o veto, nós só estaremos, vereador Lisier, incluindo a secretaria em todo o processo, que é a grande interessada. Vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Jackson Charles. Devolvo a palavra e agradeço. Obrigado. A parte, vereador Lisier. Obrigado, e a minha última participação na discussão desse veto.
Discutindo, presidente.
Devolvo a palavra, senhor vereador.
Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, eu tenho advertido aqui, e não só aqui, mas também ao prefeito, quando eu estava na liderança, da questão das intervenções da procuradoria nos projetos de lei. É muito fácil você pegar um projeto de lei e dizer que ele é inconstitucional. É muito fácil. Talvez seja essa a primeira argumentação para vetar qualquer projeto de lei. Eu já tinha advertido para isso. E o vereador Jean Carlos, ele fala que esse veto, ele não é inconstitucional. Não é. Então, esse é um argumento furado. Agora, eu quero aqui acompanhar, quero dizer para todos vocês aqui, que a partir de agora, eu vou estar sempre ouvindo o líder do partido, que é o Jean Carlos. Quando for o Pedrinho, vou acompanhar o Pedrinho. Mas eu gostaria de dizer para o vereador, Jackson Charles, que seria importante, já que não prejudica o seu projeto, vereador, que a gente mantesse o veto. Não porque ninguém bateu na mesa aqui, não. Mas é porque cada um aqui vota do jeito que quer. E eu vou votar do jeito que eu quero. Eu poderia votar contra, a favor, do jeito que eu quiser. Quando eu bati na mesa, é porque muitos aqui tinham a responsabilidade de votar comigo. Agora, se o líder do prefeito, se alguns aqui não têm essa responsabilidade, eu tinha. Então, gostaria de pedir que Vossa Excelência abrisse mão e acompanhasse que nós pudéssemos votar a favor do veto do prefeito, uma vez que não prejudica o projeto como um todo. Não tem nenhum prejuízo para o seu projeto. Agora, esse argumento de inconstitucionalidade, acho que precisa acabar. A Procuradoria precisa rever melhor os seus argumentos na hora de vetar um projeto. Precisa muito bem olhar, porque todo projeto é inconstitucional. Todo projeto. E o Jean Carlos já provou aqui várias vezes que às vezes não tem inconstitucionalidade. Eu não sou advogado, não estou preparado para estar falando de inconstitucionalidade, porque o Jean aqui talvez é o que mais conheça dessa parte, mas todos os projetos, o primeiro argumento é a questão da inconstitucionalidade, que às vezes não tem, não existe. Então, assim, eu acho que se não prejudica o seu projeto, que a gente possa acompanhar o líder do prefeito na questão de votar e derrubar o veto. Ou melhor, ser favorável ao veto.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares. É interessante que a procuradoria, pastor Ederson Lopes, deu incondicionalidade do projeto parcialmente, dizendo que é competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde. Tá? E aqui fala bem o seguinte: serviços públicos municipais, cuja competência é do Poder Executivo, únicos dos poderes que detêm instrumento e recursos próprios para avaliar conveniência e oportunidade da administração pública. Realmente, esse veto não vai influenciar o projeto do nosso vereador Jackson Charles. Mas a minha preocupação meu questionamento é em relação como é colocado o veto. Então, se existe um advogado, existe uma procuradoria, ele tem que realmente procurar o artigo que mostra a inconstitucionalidade. Ele não pode simplesmente vetar um artigo colocando um fundamento errôneo. Então, essa é a minha preocupação. Então, se a pessoa estiver vetando o projeto, tem que colocar o artigo da maneira certa. Não pode ser aleatório colocando um artigo aqui que não é inconstitucional, porque aqui na lei orgânica mesmo fala. O próprio vereador Jackson Charles mesmo falou, artigo 228 da lei orgânica do município. Compete o sistema municipal de saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições, a gestão, planejamento, coordenação, controle e avaliação política municipal de saúde, através da constituição do Conselho Municipal de Saúde. Então, essa é o meu questionamento. Junto à procuradoria, colocar o fundamento certo, porque não pode simplesmente...
O vereador Frei Valdair, vereador Jean, presidente, esta é que é minha preocupação. E eu vou fazer de conta que eu não escutei as palavras do líder. Vou fingir que eu não escutei, para não acalorar mais a discussão. Mas o que me preocupa é isso aí, Pereira. Nós estamos fazendo um projeto para N administrações que aí virão. Nós não temos problema com essa administração, não, gente. Pelo amor de Deus. O Luiz é um excelente, talvez o melhor secretário de saúde. E quando eu levei esse projeto para o Luiz, ele aprovou integralmente o projeto. Então, o que me preocupa, Pereira, é exatamente isso. A gente ficar aqui criando um obstáculo numa coisa que não vai atingir nada a administração, e talvez na próxima administração nós vamos ter problema. Quando eu li o artigo da Constituição, líder, eu li dizendo que é constitucional. Claro que é constitucional. Se está na lei orgânica, é constitucional. O que eu estou dizendo é com a indagação feita pelo procurador. Não estou dizendo que o senhor é líder do procurador. A indagação do procurador, ela não é uma indagação correta, como não vem sendo em vários projetos nessa casa. Em vários projetos. É muito ruim, chamar nós de idiota e de burro, colocar tudo inconstitucional. Parece que nós não entendemos de nada. Na verdade, é chamar de burro. É isso que eu estou dizendo. Então, é essa preocupação que a gente tem que ter. Agora, me prove que é inconstitucional.
Uma parte, vereador Jacques.
A palavra está com o vereador Pereira. Portanto, eu devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Só para corroborar aqui,
Eu estou me posicionando também em relação à fundamentação do veto. Até como eu disse, se tivesse constando, que seria aberto conjunto, nada impede. Mas a questão, então, seria um veto político e não um veto por inconstitucionalidade. As palavras têm sentido e diferença, especialmente no mundo jurídico. Então, nesse sentido, é porque eu estou discordando da fundamentação. Eu acho até que o Conselho vai passar as demandas que surgirem nessas urnas, nessas fichas de avaliação, à Secretaria, logicamente. Né? E se tivesse de retirar e abrir juntos, beleza. Agora, não pode se dizer que é inconstitucional, porque na lei orgânica, no artigo 228, inciso 1, está dizendo que o Conselho tem essas atribuições e legislar sobre essa matéria é constitucional e ilegal. É de competência municipal, porque não está ferindo nenhum dispositivo federal, nem a Constituição. Então, não é inconstitucional. Seria um veto por questão de política municipal, para não restringir ao Conselho, mas não por inconstitucionalidade. Essa é a minha posição.
Eu quero agradecer as palavras do vereador Jean e a palavra do Jackson, vai de encontro ao meu pensamento. Uma coisa, o nosso líder, é você votar um projeto político, né? Veto político. Outra coisa é você votar, vindo da procuradoria, um veto incondicional previsto na lei. Isso é a minha preocupação. Porque pela lei, porque tanto que quando o relator do projeto, a favor do veto do prefeito, foi o Maurão. Inclusive, eu fui o primeiro a levantar essa situação, porque não tem nada de condicionalidade. Uma coisa é falar, não, eu não gostei porque tem esse somente aqui, vai tirar a minha autonomia. Tudo bem, ele falar isso e vai juntar a base política aqui do plenário e derrubar o veto, beleza, eu não falar nada não, mas fundamentar um negócio do jeito que está aí, a gente não pode aceitar não. Então, eu sou contra, eu voto contra o veto, mantenho a minha palavra, porque não tem nada incondicional. Se alguém dos senhores quiser votar pelo voto político, cada um com sua consciência, mas eu quero cobrar da procuradoria esse posicionamento. Ou coloca que é um voto político, ou fala que é um voto constitucional e realmente coloca o artigo que realmente fundamente a discussão de cada projeto. Então, é só isso. Devolvo a palavra. Tudo de bom.
Também para discutir, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, senhor presidente. Bem, na discussão desse projeto, senhor presidente, quero tecer uns comentários. Primeiro, a iniciativa do vereador Jackson Charles foi louvável, está de parabéns. É um projeto, eu acho, que vai contribuir muito com o sistema municipal de saúde. De outro ponto, senhor presidente, uma coisa que nos preocupa em relação a esse projeto, e em relação ao artigo 5º do projeto, é a questão que estabelece lá que somente o Conselho Municipal poderá recolher as urnas com as fichas de avaliação. Veja bem, senhor presidente, os conselheiros municipais de saúde são pessoas da comunidade de Genapolina, pessoas que foram eleitas na Conferência Municipal de Saúde para exercer esse cargo de conselheiro sem remuneração alguma, com pessoas voluntárias. Como que essas pessoas voluntárias, que não possuem nenhum tipo de auxílio financeiro do município, o Conselho Municipal de Saúde não tem dotação orçamentária para cobrir esse tipo de despesa? Como que esse pessoal vai visitar todas as unidades de saúde do município de Anápolis recolhendo essas fichas? Esse conselheiro voluntário teria muita dificuldade de dar serviço. Segundo a doutora Dinamério, minha consultora para assuntos de saúde, ela diz que são mais de 43 unidades de saúde básica. Temos, além das unidades básicas de saúde, nós temos o Hospital Municipal, Cais Badia Lopes, Cais Progresso, os Cais Mulher, tem os institutos de psicologia, Hospital do Idoso, enfim, são várias unidades. A minha conta rápida aqui dá mais de 50 locais na cidade de Anápolis. Esses conselheiros, pessoas voluntárias, irão como essas 50 unidades de saúde? Então, ao meu ver, esse é um ponto preocupante. Eu entendo, senhor presidente, que a questão da discussão quanto à constitucionalidade ou não do projeto, de fato, merece guarida. Eu acho que eu não fiz parte da CCJ, ao que me parece, a justificativa não está realmente batendo. Mas o veto vem em boa hora pelo argumento que o Conselho não teria condições práticas no dia a dia de realizar esse trabalho. Eu acho que é muito mais importante, muito mais fácil de se desenvolver o trabalho com o funcionário da Secretaria Municipal de Saúde fazendo o recolhimento das urnas.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Vereador, o artigo 4 do projeto, que está aprovado, diz o seguinte: as despesas decorrentes à implantação e execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do Poder Municipal Executivo. Então, isso aí responde à sua preocupação. Não. Segundo, é importante que o senhor consiga me provar se o artigo é constitucional ou inconstitucional. A pergunta é só essa. Na opinião do senhor, doutor Hamilton Batista, advogado e vereador, na opinião do senhor, esse artigo é constitucional ou inconstitucional?
Vereador Jackson Charles, o senhor não prestou atenção, dessa vez o senhor não prestou atenção no que eu estava falando. Eu acabei de dizer, há 30 segundos atrás, que eu concordava com a discussão sobre a constitucionalidade do artigo. Eu acabei de dizer, há 30 segundos atrás, o senhor não prestou atenção. A questão que eu disse, que mesmo por isso o veto veio em boa hora, porque eu considero que na prática, ele é difícil a aplicação. Outro ponto em relação, eu li o artigo 4º também, que diz a questão do financiamento das despesas do projeto, e mais, a lei que institui o Conselho Municipal de Saúde prevê que os conselheiros não serão remunerados. Se o senhor olhar a lei do Conselho Municipal de Saúde, tem essa disposição lá. Então, como que nós iremos impor essa obrigação aos conselheiros de visitar mais de 50 unidades de saúde do município de Anápolis? Hoje, o município de Anápolis, o senhor bem sabe, como vereador, é um município grande, locais distantes, teve unidades de saúde nos mais variados pontos da cidade de Anápolis. Então, essas pessoas irão... Quem vai pagar essa conta? Eles vão vir aqui receber a gasolina, responder o vale transporte dos vereadores? Eu acho que não. Então, da minha parte, eu entendo, eu concordo com a discussão levantada pelo vereador Jean Carlos, na CCJ, eu li o parecer aposto na comissão.
Da parte, vereador.
Mas eu entendo que não funciona para o Conselho recolher. Eu acho mais prudente deixar a Secretaria Municipal de Saúde recolher, e ainda mais, no artigo 6º, artigo 7º, prevê a fiscalização e acompanhamento do projeto através do Conselho Municipal de Saúde. Conselho da parte, vereador Edson.
Vereador Hamilton, eu sou mais uma vez, Vossa Excelência foi muito feliz também, assim como a vereadora Miriam. Nós precisamos entender o que será melhor para a população. E melhor para a população, está bem claro aqui, que é realmente vetar esse artigo 5º, que vai incluir a Secretaria Municipal de Saúde no processo. E só o fato de excluir a Secretaria Municipal de Saúde já dá inconstitucionalidade para o projeto, esse artigo. Porque está excluindo a Secretaria que é responsável por fazer as melhorias no processo. E a questão também do artigo 4º, vereador Jackson Charles, é com relação às despesas com a urna, com relação às despesas com a ficha, não com relação à despesa de combustível para os conselheiros ou ajuda de custo para que eles possam ir lá e abrir as urnas nas mais de 50 unidades de saúde. Então eu creio sim que realmente o melhor, que é a intenção de Vossa Excelência, o melhor para a população, o melhor e o sentido dessa lei é que realmente a secretaria esteja incluída. E a maneira de incluir a secretaria é vetando o artigo 5º, que é o que nós estamos votando aqui, pela manutenção desse veto. Obrigado pela parte, vereador Hamilton Filho.
Obrigado,
devolvo a palavra.
Ederson, devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Pedrinho Porto Rico, último inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o novo vereador Jackson Charles pela propositura, que é de extrema importância, mas eu entendo que o veto é pertinente pelo motivo que o próprio nome, Conselho Municipal de Saúde, é para orientar, é para nortear. Ele não pode ter as atribuições da Secretaria Municipal de Saúde. Não pode, ela não pode ter as atribuições. Ela tem que nortear a Secretaria Municipal de Saúde e não ter as atribuições. Então eu entendo que o veto é pertinente, sou favorável ao veto. Não vai prejudicar
uma parte, vereador.
O projeto. Concedo uma parte ao nobre vereador
Pedrinho, muito obrigado pela parte. Só gostaria de dizer, concordar ou contemplar com a fala de todos, que uma vez essas fichas já vão estar escritas, já estão preenchidas. Ela já vai estar preenchida, não vai ter jeito de mudar. Quem for recolher ou quem não vai recolher, eu acho que tem, vai estar lacrado no hospital. Então, assim, e aí o Conselho Municipal, ele vai tomar as providências para cobrar da Secretaria Municipal de Saúde. Vai cobrar. Então, eu vejo assim, tem, por que não ter colocado os dois juntos para abrir as urnas? Por que só um conselho? Só o conselho e não a Secretaria de Saúde. Ficou meio no ar essa ideia aí. Não, tá com o Pedrinho.
Uma parte. Pastor Vimarco
Velho. Uma parte,
nobre
vereador.
Agradeço, Pedrinho, pela parte. Eu apenas gostaria ao nobre vereador Jackson Charles o seguinte. O senhor é um empresário, vereador. Se eu tenho a oportunidade de fazer a avaliação da tua empresa, eu não posso mandar para o seu vizinho. Eu fiz a avaliação, primeiro tem que receber a avaliação, é a sua pessoa. Eu penso, é o empresário, você que tem que receber primeiro. Se está errado, aí vai vir uma auditoria que vai mostrar para o senhor que está errado, que no caso da auditoria seria o papel do conselho. Então eu fiz a avaliação, passei para suas mãos, está errado, então o conselho que vai fazer uma auditoria para orientar, né, no caso o senhor, o que tem que ser mudado dentro daquilo que está funcionando. Obrigado pela parte, Pedrinho.
Uma parte. Dou uma parte ao novo vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Pedrinho. Só lembrando que nós já temos um órgão responsável da Secretaria de Saúde por atender as reclamações, que é a Central de Controle, Auditoria e Avaliação, localizada na Leopoldo de Bilhões. Quer dizer, nada impede que, digamos, que no caso aí está restringindo ao Conselho, que a Secretaria não tome conhecimento diretamente também através desse órgão, que existe e, inclusive, é bastante utilizado. E é um órgão que também dá diretrizes para a Secretaria, aonde está realmente tendo mais problemas. Esse é um órgão que existe, está em funcionamento e merece, inclusive, elogios da Secretaria de Saúde. Então, eu não vejo também que vai sair lesionada a Secretaria, até porque o Conselho, ao receber as reclamações, ele só tem uma forma de tentar solucionar, encaminhar a Secretaria. Né? Não existe outra forma. Agora, uma das atribuições do Conselho é essa. Receber, controlar e solicitar ao órgão responsável soluções. E, de outra parte, nós temos um órgão responsável lá no controle e avaliação por atender também a toda a população. Deu a palavra.
Cedo uma palavra à nova vereadora, doutora Dinamela Rabelo.
Obrigada, sou vereador Pedrinho de Porto Rico. Eu, diante de todo o exposto aqui, vi que a vereadora Miriam foi assim, a mais didática na explicação desse veto parcial. E o pastor Vilmar, ele foi assim, muito incisivo, porque como que eu vou avaliar, por exemplo, o Hamilton Batista e dar o resultado para o sargento Alberto? Acho que o maior interessado aqui é a Secretaria da Saúde. Então ela tem que sim ser incluída nessa avaliação. Obrigado pela parte, Pedrinho Porto Rico.
Concedo uma parte ao novo vereador Jackson Charles.
Finalizar a discussão, muito obrigado, vereador. Só para esclarecer, o vereador Vilmar Silvestre e a vereadora Dinamélia. Vereadora Dinamélia, o artigo 2, o parágrafo 2 do artigo 6º diz o seguinte: o resultado da contagem será encaminhado ao Poder Executivo Municipal, ficando obrigado ao mesmo a divulgação no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura, no prazo máximo de 72 horas. Bom, isso está dizendo que quem será comunicado primeiramente será o Executivo, vereador. Só para responder a sua pergunta. Então, mas resumindo, só para não atrapalhar o vereador aqui, eu quero dizer o seguinte: na verdade, esse artigo 5º, ele não vai influenciar muito na questão, na essência. Ele pode trazer um projeto e uma perca grande lá na frente, em uma administração que não tenha compromisso com a sociedade. Que esse é nosso objetivo. Né? Esse projeto, em momento algum, está visando atacar essa administração, porque ela não é assim. Então, é no futuro. Agora, eu quero que fique claro, vereador Pedro e todos os vereadores, que, e o líder do prefeito, que de agora em diante, que as avaliações feitas sejam legais, assim como não está sendo essa. Porque isso não é inconstitucional, é isso que está nos ferindo. O que está mexendo conosco é querer dizer que é inconstitucional, sendo que não é, que é constitucional. Use outro argumento, sem problema nenhum, né? Ou então conversa com o autor, pelo menos conversa com o autor. Você entendeu? Respeite os vereadores, é só isso. E eu não estou falando aqui daquele que lhe indicou para ser o líder, não. Eu estou falando daqueles que fizeram o veto. Estou querendo contribuir. Entendeu, doutor Dinabella? É isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado naquilo que fala, naquilo que a gente escreve, porque você acaba ofendendo parceiros, companheiros, né? Agora, eu agradeço e devolvo a palavra para o Pedrinho Portuguesa.
Concedo uma parte ao novo vereador, Sargento Alberto.
Eu agradeço a oportunidade, eu só queria dar uma pontuação. Passamos pela CCJ, foi analisado a constitucionalidade do projeto, né? Naquele momento, então, houve três de nós que posicionou a favor, correto? E, porém, estou vendo, não é inconstitucional, essa discussão está propagando de uma forma mais incisiva, até pessoal. Poderíamos estar mexendo futuramente nisso aí. Eu acho que, acredito, eu fui contra o veto. Mas, para que o objetivo seja alcançado, porque esse projeto seu merece ser, sim, implantado, eu acho que nós devemos, conscientemente, agora, nesse momento, evitar essa discussão. Posteriormente, nós poderemos fazer uma emenda, como o senhor acabou de dizer. Se futuramente houver a necessidade de se fazer, nós estaremos aqui, muitos de nós estarão aqui e poderão estar discutindo. Tá? Mas eu quero deixar aqui o seguinte, o vereador Hamilton colocou em certo momento aí que teria gasto. Então não teria que passar pela finanças aí? Projeto pela finança? Então nós estamos virando um projeto aqui tentando já criar uma dificuldade na aprovação dele. Argumentação para aprovar futuramente, vai ter gasto, vai ter isso. Poxa, então a todos os projetos que passaram aqui, se formos avaliar isso aí, vai ter de alguma forma algum gasto. Certo? De alguma forma. Ou para a administração, ou para quem quer que seja. Viu? Devolvo a palavra.
Concluindo, senhor presidente, eu sou favorável ao veto, porque entendo que são dois órgãos distintos, onde o Conselho Municipal de Saúde é um órgão orientador e a Secretaria Municipal de Saúde é um órgão executor. Então, eu entendo que realmente eu sou favorável ao veto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar em votação. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Contra o veto.
Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável.
Vereador Heber Mamed. Vereador Eli Rosa. Não está. Vereador Fernando Cunha.
Contra o veto.
Vereador Gleimo Martins.
Contra o veto, senhor vereador. Senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Contra o
vereador Jean Carlos. Vereador Ger Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira.
Contra o veto.
Vereador Lisier.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Voto com meu partido. A favor do veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Contra o veto.
Vereador Paulo de Lima.
PDT vota em bloco. Favor do veto.
Vereador Pedro Mariano.
Favor do veto.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 votos favoráveis e 6 contra, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo em única votação, que é o processo 141/2013, de autoria do seu prefeito municipal, que é o veto parcial por inconstitucionalidade ao atual de lei nº 035/2013, que altera a lei 3.017, de 8 de outubro de 2003, que isenta as pessoas carentes do pagamento de taxa de inscrição para concurso público realizado no município de Anápolis da outra providência. Comissão favorável, processo em única votação, presidente.
Comparecer favorável da comissão, Está em discussão o projeto 141 de 2013, projeto de veto do prefeito municipal. Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o líder do governo, vereador Ederson Lopes.
Também mais um projeto de grande relevância, esse do vereador do meu partido, vereador Hamilton Filho. E foi vetado simplesmente o artigo que fere a Constituição Federal. E, inclusive, a comissão, a CCJ, foi favorável ao veto, que diz, no artigo 3º, parágrafo único, o município poderá realizar consultas na base de dados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e na Receita Federal. Então, isso fere a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, senhor presidente, eu creio, e já estive conversando até com o autor do projeto, que realmente foi um lapso, e esse veto, ele fere a constitucionalidade. Mas o projeto, ele foi sancionado e foi vetado simplesmente parcialmente, e nós somos favoráveis a que se mantenha o veto, devido a esse artigo simplesmente ferir a Constituição Federal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, votação também nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto. Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável ao veto.
Vereador Heber Mamede.
Favorável ao veto.
Vereador Eli Rosa. Vereador Fernando Cunha.
Nesse eu voto favorável, senhor presidente.
Vereador Gleimo Martins.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Contra o veto.
Vereador Jair Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira.
Favor do veto, senhor presidente.
Contra, vereador. Vereador Sargento Pereira.
Favor do veto.
Favor. Vereador Lisier.
Favorável ao veto, senhor.
Vereadora professora Geli.
Favorável, presidente. Senhor presidente.
Questão de ordem.
Não,
questão
não
de ordem,
não.
Vereador Jean Carlos.
É só retratando aí, porque eu pensei que estava na votação do processo que nós estávamos discutindo, eu me ausentei rapidamente. É, nesse caso aí, eu sou favorável ao veto também.
Vereador Jean Carlos está aqui retificando o seu voto. Voto favorável.
Hoje pode mudar, sim?
Vereador Mauro Severiano.
Favor do veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favor do veto, juntamente com o nosso
vereador Pedro vice-líder Mariano.
Do partido.
Favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo de votação com o processo 54/2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que é o projeto de lei que institui a obrigatoriedade da realização de curso de primeiros socorros a todos os funcionários de creche instalados no município de Anápolis, da Outra Providência. Comissões favoráveis, processo de primeira votação.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, projeto 054/2013. Está em discussão.
Presidente, em discussão. Discutir. Autor, depois ele.
Para discutir, vereador Paulo de Lima, autor.
Presidente, pelos grandes acontecimentos que vem acontecendo em todo o Brasil, das incompetências vezes dos cuidadores de criança, a gente... E alguns profissionais, é lógico, né? Então, esse projeto, praticamente copiando o projeto do nosso querido Vilmar Silvestre, e hoje a gente está em primeira votação, eu sou a favor na origem do projeto. Obrigado.
Vereadora Miriam Garcia.
Presidente, esse projeto eu acho que vem sanar uma grande falha, vai ser muito bom para todas as creches, as pessoas que vão cuidar de crianças, que vão trabalhar no sistema ou público ou conveniado, com criança, com idosos, tem que ter uma preparação. Não tem como não ter uma pré-preparação. Muitas vezes nós necessitaríamos até que fossem técnicos de enfermagem, porque o auxiliar de enfermagem não está existindo mais. Mas técnicos de enfermagem para poder cuidar melhor, dar uma assistência melhor. Então eu acho que vem sanar uma falha que existia. Eu acho que quero parabenizar o vereador Paulo de Lima, foi excelente essa lembrança que o senhor trouxe. Eu acho que é muito necessário para o nosso município e tem que ser cumprido na a regra. Nós temos que aprender a cuidar, aos cuidadores. E, olha, antigamente, vereador, eu não sei se ainda existe, mas existiam cursos disso já no nosso município, cursos gratuitos, mas não existia obrigação legal das pessoas que trabalham de fazer os cursos que são gratuitos. Obrigada, presidente.
Em discussão.
Discutido, presidente.
Discutido, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu tive a oportunidade de ser relator desse projeto. É, e eu sei quanto é importante. A gente tem visto aí no noticiário, muitas vezes, a falta de um preparo desses órgãos no que tange aí ao cuidado dessas crianças. Então, vê a importância que é. Nós fomos relator, acreditamos que vai ser de muito benéfico a instituição e não terá custo nenhum. Né? Os bombeiros estarão lá, ele vai ministrar isso aí com toda a tranquilidade. Então, eu vejo com a possibilidade muito grande de engrandecer aí as instituições que vão ser agraciadas com esse curso lá. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereadora professora Geli.
É, senhor presidente, a educação infantil, principalmente no município de Anápolis, ela é, assim, ela é contemplada por grandes profissionais. E aqui em Anápolis tem uma particularidade importante, que tem um centro de formação. Então, e nesse centro de formação são oferecidos vários cursos, né? E quando eu vejo a obrigatoriedade de um curso dessa envergadura, eu não vejo nenhum problema no sentido da própria secretaria planejar e organizar esse curso para ser ministrado aos profissionais que trabalham nas creches com essas crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, né, eu acredito que será muito bom ter, além dos outros cursos que os professores têm, também esses cursos de primeiros socorros, para poder contribuir ainda mais no cuidado com as crianças. Então, por isso que somos favoráveis ao projeto e achamos muito importante para o bom andamento das creches. Obrigado, senhor presidente.
Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 090-2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que proíbe o uso e o transporte inadequado por profissionais da área de saúde de equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho no município de Anápolis, da Providências. Comissões favoráveis, processo em primeira votação, pedido de vista, vereador Hamilton Filho.
Vista concedida ao vereador Hamilton Filho.
Votação de requerimentos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem e liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Não, eu quero abordar um assunto aqui, mas infelizmente eu me ausentei do plenário, mas só para ficar bem claro, porque a gente não é incoerente, eu era contra e sou, né, ao veto do projeto das fichas. Fico bem claro, registrado isso, que comigo não tem meio termo, eu tive que me ausentar. Agora, a questão que eu pedi palavra, presidente, é o seguinte, eu presenciei hoje, mais uma vez, vereador Cleme, um outro acidente naquele viaduto da Presidente Kennedy, ao vivo. Lamentavelmente. E eu tenho me deparado constantemente com esse problema lá. Eu vou dar uma sugestão para a Secretaria de Obras, ou sei lá, para o CMTT, que faça imediatamente um estudo para tentar solucionar aquilo ali, porque vai, infelizmente, vai ter vítimas fatais ali, pastor vereador Vilmar Silvestre. Todo dia está tendo acidente naquele local. E eu, como leigo, sugiro que se coloque no lugar da mureta um guarda-rei, que ele, pelo menos, você tem uma vista parcial, ele não preenche todo o espaço físico. Então, é uma sugestão, porque do jeito que está lá, todo dia nós temos acidente. O vereador Glenn fez até uma estatística, está aqui, ó. Eu acredito que essa nem não é a realidade, viu, Glenn? São muito mais os números de acidentes ali. Eu estou questionando isso, porque se é um local que nós já abordamos várias vezes, mas não solucionou. E nós que trafegamos ali diariamente, a população que nos cobra, continua sofrendo diariamente com um acidente ali. Então, eu gostaria que o vereador Grêmio até colocasse a questão da estatística que ele levantou de acidente lá e solicitasse ao CMTT uma intervenção mais séria, porque nós vamos ter acidentes mais graves ali se não tiver intervenção. Devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Palavra pela ordem com a liderança do PTN, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, parabenizo o Jean Carlos pela levantar essa questão novamente. Uma vez nós já tivemos levantando. Requeria até uma estatística do CMTT para que possa nos passar a real situação. Nos foi dada uma estatística que foram computados no sistema 27 acidentes. Do mês... Assim, não foi só 6 meses. Não foram o ano todo, 2012. Só 6 meses. Então, foi 27 acidentes. E o que acontece lá? No viaduto, natureza do acidente, abatroamento, são vários, na mureta. Onde batia na mureta, os carros iam de encontro com a mureta. Porque lá, quando faz a curva, a gravidade puxa para a mureta. E a questão também da visibilidade, que o Jean falou. Esse dia eu passei com o Clodovil lá, nós fomos lá no Itamaraty resolver um problema lá. Ele falou assim, ó, eu falei, Clodovil, veja bem, no dia que eu fiz assim, ele falou, vai devagar que vai bater. Eu falei, não vai bater não, porque eu já sei que eu passo aqui todo dia. Eu fiz isso só para você ver a dificuldade que é aqui que as pessoas passam aqui. As condições das vias. Uma vez só, desses 27 acidentes, que era em pista molhada. Todas as vezes em pista seca. Controle de tráfego, sinalização, condições do tempo, tempo bom, sem chuva, sem nada, acidente um atrás do outro. Então, senhor presidente, colisão traseira, colisão frontal, aqui ó, eu fiz outra estatística aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia aconteceu acidente lá, todo dia aconteceu acidente, hoje mesmo aconteceu, semana passada aconteceu, então... Segunda aconteceu 3, terça 2, quarta 4, quinta 7, sexta 2, sábado 7, domingo 4. Ou seja, o problema está lá. Igual o Marão costuma dizer, o problema está lá. E a mesma maquete, a mesma empresa que fez o viaduto, é que está fazendo o viaduto da Brasil, Jean Carlos. Tomara ver que não possa esse problema lá. Se faça uma rotatória, se é para aliviar o trânsito, um viaduto, faz uma rotatória em cima do viaduto... Aconteceu muito mais problema, toda hora o trânsito para. Com certeza, vereador, quando o senhor estava lá, tinha SAMU, tinha polícia lá, o trânsito ficou mais lento que está. Então, senhor presidente, nós levantamos aquela questão. A partir do momento que eles pintaram a mureta, parou de bater na mureta. Abatroamento acabou. Está aqui, ó. Vários batendo a mureta. Então, eu fiz outro requerimento para o CMTT, fazer outro levantamento. Só de 6 meses, senhor presidente, 6 meses. Anteriormente... Lá era complicado o trânsito, era pesado, mas não tinha acidente com frequência igual está tendo agora. É uma região que nós passamos lá, todo dia eu passo lá, no mínimo quatro vezes, é quando eu venho para cá, volto para almoçar, volto de novo e volto para casa. É a minha rota, é onde eu passo. Maurão também, da mesma forma. O Jean, da mesma forma. Sargento Alberto, o Sargento Pereira, da mesma forma. Pastor Vilmar Silvestre, da mesma forma. Enfim, todos nós, todos os 23 passa, vereadores, passamos naquele lugar. Secretariado, passa naquele lugar, porque é o que liga a Jaiara no centro da cidade. Liga a Jaiara no centro da cidade, no Recanto do Sol. Tem que passar por ali, a não ser que tem que ir lá na Brasil. Então, senhor presidente, o problema está lá. O problema está constituído. Se a empresa, nós estamos aqui, voltando àquela lei, que já tinha uma lei, em 5 anos, a empresa tem que repor a questão da malha viária, do asfalto. Por quê? Menos de um ano. Por que não pode tirar aquela mureta, melhorar aquilo lá, colocar uma visibilidade melhor? Quantas vezes os carros têm que avançar para poder ver quem está vindo, qual carro está vindo? Dependendo do carro, não. Caminhonete, por exemplo. Poucos acidentes de caminhonete. Maioria de moto, de carro e um de ônibus. Por quê? Os carros baixos não vê. Quando chega, lá tem que avançar. E quando avança, o outro carro vem na curva. No ponto da gravidade, vai de encontro à mureta, agora pintou, depois que pintou lá, zebrado lá, muito foi evitado acidente na mureta, mas tira da mureta, bate no outro carro do lado, assusta. Então, assim, a gente vê aí um problema levantado pelo Jean. Obrigado, Jean, que você trouxe esse assunto. Nós estivemos levantando esse assunto. É um assunto coerente, é um assunto insistente. Nós insistimos nesse assunto porque nós passamos naquele viaduto todo dia, e tem acidente. Quantos de vocês não viram acidente ali? Eu quase fui acometido um acidente lá, mas a gente passa lá já com cautela. E as pessoas que vêm de fora? As pessoas que não conhecem a cidade? A nossa cidade é visitada, empresários e tudo, em Brasília e Goiânia, as pessoas passam por ali, acontece isso. A questão do CMTT em Anápolis está muito, muito lenta, muito, muito moroso. Outra questão, lá no indo para Goiânia, na São Joaquim, na Pedro Vico, aquele rotatório lá, aquilo lá é uma tormenta, gente.
A nós que conhecemos a cidade, você entra ali, quase que você entra errado pelo viaduto, pelo cemitério. As pessoas que não conhecem a cidade, chega lá no final do cemitério, depois do cemitério é uma pista dupla, aí vira uma mão única, chega lá no Copacabana, um despenhadeiro, as pessoas têm que voltar, BR-150, uma plaquinha lá, BR-153, muito confuso, senhor presidente. Então a gente fica aí, esse desabafo aí, a gente pede que o CMTT, ou o Clodoveu, na empresa de obras, vai atrás dessa empresa que está fazendo outro viaduto aqui, que possa reparar. Tem menos de 2 anos aquele viaduto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para fazer o da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, substituição líder.
Senhor presidente, o vereador Jean e vereador Grêmio, que anda ali igual eu, N vezes ali, vereador Grêmio, tem razão. Ali, aquela mureta tem que ser abaixada. Isso acontece dentro daquele local, né? Vindo da Avenida Universitária, ali no curinho do pneu, aquela vielinha. É porque o carro é baixo e a mureta é alta, não tem visão. Então, os acidentes, Alberto, acontece ali. Será que o CMTT não tem visão? Esse cidadão aí não pode. Eu fui ver o salário desse cidadão, não tem nada contra o salário dos outros, ganha bem não. Mais de 10 mil reais para ficar meia hora aqui em Anápolis, esse juvenil. É que ele recebe de Goiânia emprestado para cá, mas tudo bem. Mas eu estou aqui para falar de outra coisa, senhor presidente. Eu quero parabenizar, eu não te queria nem entrar nisso, não, porque eu não gosto de ficar dando palpite em partido de outra pessoa, não, vereador presidente. Está dando cola sim, eu já contei. Eu ia querer pedir a Vossa Excelência perder a sessão, mas tem coro suficiente. Eu não gosto de se meter a colher no partido dos outros, não. Mas esse cidadão vice-governador do Estado de Goiás, ele tem que se tocar que ele, Pedro Mariano, ele é vice. Ele é vice-governador. Ele tem que cuidar do Estado. Não tem que se meter o Ed Schack em Anápolis, não. Quem é ele? Eu estou até entrando no seu partido, não tem nada a ver com isso, mas eu, como político, por obrigação, o amor, por amor que eu tenho em Anápolis, eu sou barrista, eu tenho que falar. Ele deu uma entrevista muito feliz. Falou que o seu PP, não é o PT, o seu PP tem que tomar uma posição aqui em Anápolis para não apoiar o prefeito. Ora, o que é que tem que se meter o bico aqui, hein? Se fosse assim, eu sou um vereador independente, eu desço a linha no prefeito e algum secretário. Mas o meu partido tem um Ministério do Trabalho que é submissa à Presidenta da República, Dilma. Inclusive está fazendo um belo trabalho. Pegou uns malandros lá, cargo de confiança, que não foi indicação do PDT, mas o meu secretário, que é o Manuel Dias, que ficou no lugar do Lupe, está fazendo uma boa administração. Então, se esse José Hélio quer que o seu PP, Pedro Mariano, rompe com Roberto Gomide, ele tem que ter uma ruptura a nível nacional. Que o PDT, o meu, ele apoia o governo Dilma. O Ministério do Trabalho é do PDT. Vocês que são da política sabem disso. Então, um vice biônico, que eu vou falar que ele é vice biônico, né? Que eu votei foi no Marconi. Eu não votei em vice-governador. Então, se meter o dedo aqui em Anápolis, já tem político demais aqui que fala por Anápolis. Nós não precisamos desse tipo de político, não. Ele tem que ver o que Anápolis precisa. Parabéns pela sua entrevista, que eu vi um pouquinho da sua entrevista também, e do doutor Mozart. O seu PP tem dado grande contribuição para Anápolis, inclusive nos outros governos. E esse vice-governador que é do seu partido, ele caiu de paraquedas lá, que ele não foi eleito pelo PP, caiu lá no PP do senhor, que é grande empresário que eu admiro tanto, que eu votei numa vez, é o Balestra, grande, que eu admiro muito, 7º mandato como parlamentar federal. Então, ele nunca disputou as urnas, ele disputou como vice. Ele tem que saber o gostinho da urna, se as pessoas gostam dele ou não. Que ele está lá por causa do Marconi, que o Marconi ganhou, então vice é vice. Me desculpa a minha ignorância, eu não quero ser vice em ninguém. Eu quero ser vice, não. Então, você fica se metendo na política de Anápolis. Nós já temos problema demais de Anápolis para resolver. E o seu PP está dando uma grande contribuição para a cidade de Anápolis. Então, tem que se meter lá no PP de lá, de Goiânia, a nível nacional. Que o PP dele apoia o PT a nível nacional. Que está cheio de cargo, viu, senhor presidente? O PP. Até o Ministério da Cidade. Também dá palpite que o PP aqui de Anápolis, o PP, o Pedro Mariano do Mozart, diz que tem que tomar uma posição. Que eu não aceito isso, não. O PP daqui apoiar o Antônio Alberto Gomide. Então tem que fazer uma ruptura com o governo federal. que o PP apoia o governo federal. Não sei porque eles não apoiam. Só isso, senhor presidente.
Também falava pela ordem, liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente Nobis Pares, quero aproveitar a oportunidade de estar falando a respeito do trânsito e convidar os Nobis Pares, juntamente com a comunidade, dia 25 de setembro, estaremos fazendo aqui nessa casa uma audiência pública para tratarmos sobre o gargalo do trânsito. Então, gostaria que essas questões em relação aos viadutos, em relação às dificuldades do trânsito da cidade, que tragam essas discussões para nós discutirmos e traçarmos soluções para melhorarmos a nossa cidade. Então, é muito importante que todos nós possamos trazer ideias para que nós realmente possamos resolvermos definitivamente esses problemas. Em relação ao viaduto na nossa cidade, foi de muito pesar, né, na construção desse segundo viaduto aí, teve audiência pública aqui na nossa casa, infelizmente não teve discussão a respeito do viaduto. Teve audiência pública que, na verdade, foi simplesmente uma demonstração de como seria o viaduto. Então, um desses motivos da nossa audiência pública é que está previsto na nossa cidade, não sei, salvo engano, mais 5 viadutos. Então, nós temos que realmente discutirmos até quando, até se realmente é interessante para uma cidade um viaduto. Então, vou estar trazendo uma pessoa especialista, um ou dois, para nós discutirmos essa questão, porque, ao meu ver, em relação àquele primeiro viaduto, que quando eu moro na região do Freustack, perto do pastor Vilmar Silvestre, eu passo lá no mínimo 6 vezes ao dia. E o objetivo daquele viaduto foi realmente melhorar a mobilidade. E eu não consegui, até hoje, enxergar esse grande resultado do viaduto. Então, devido a essa frustração do viaduto, eu queria que não tivesse, que não acontecesse com esse viaduto o que aconteceu com o outro. E, infelizmente, ele é cópia viva daquele viaduto da Avenida Universitária. Então, espero que realmente traga solução pontual para o nosso problema da cidade. Então, quero convidar vocês, vereadores, para estar participando da nossa audiência pública dia 25. Realmente traga, busque as lideranças de vocês, traga as demandas, porque nós vamos estar trazendo o Clodoveu Reis, que é o secretário da infraestrutura, o Alex, as pessoas realmente responsáveis para realmente resolver o problema da nossa cidade. Porque muita gente questiona nós, vereadores: ah, vereador, esse projeto de lei aí não é interessante para a nossa cidade. Tem tanta coisa boa para se preocupar e você está preocupando com projeto X, projeto Y. Então, é o momento de nós discutirmos coisas pontuais para a nossa cidade. Então, gostaria de estar convocando toda a sociedade, todas as pessoas da cidade de Anápolis que realmente quer trazer algum benefício para a cidade, que venha discutir esse assunto conosco dia 25 de setembro, às 9 horas. Tá, presidente? Vamos convocar a turma aí para a gente possa fazer uma audiência bem produtiva e que realmente saímos daqui com soluções pontuais e que dê prazo para resolver esse problema. Então, no mais, é só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Da palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder.
Presidente, só retornando à fala do nosso companheiro ali, o Jean Carlos, quanto a todos, não, citando aqui, aquele viaduto. O Colégio Imaculado tem sofrido danos ali, em virtude de acidentes ali, com choque naquele muro. Então, na verdade, não é só danos materiais, não. Vírus estão sendo estão em jogo ali. Crianças estudam no colégio ali, estão passando perigo. Então, o Marcelo Mendes Francisco, que trabalha no colégio, me abordou e pediu que buscasse junto ao CMTT uma autorização para implantação de estacas ali, evitando esse choque no muro. Se tiver prejuízo lá, não tem 20 dias atrás, tiver prejuízo. Não sabe como aconteceu, se houve registro dessa ocorrência, buscaram tentar descobrir quem eram os autores, não conseguiram, estão com prejuízo lá. Se fosse em horário de colégio, possivelmente poderia estar acontecendo uma coisa pior. Então deixamos registrado aí, Jean, viu, compactuando, na verdade, com a situação que está sendo colocada, né, e acredito que é de ser visto aí com mais carinho essas situações. Então deixo aqui a minha fala, cobrando aí do Alex lá e daquele que está à frente lá, um posicionamento, né, mais eficaz, solução para esse problema que está ali sendo discutido quase sempre aqui dentro dessa casa. Devo a palavra.
Palavra com o secretário. Secretário Fernando Cunha.
Votação de requerimento do vereador João Pereira de Souza. Requer que se oficie o Poder Executivo solicitando a solução para a identificação das casas do município de Anápolis com o número, adequação dos nomes de algumas ruas e o cadastramento dos CEPs das ruas que ainda não tem.
Já está fazendo.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutiu o autor.
Esse requerimento ele vai de encontro a pedido da comunidade, no modo geral, em especial ao pessoal do Correio, certo? Os carteiros. Os carteiros estão tendo uma dificuldade muito grande na cidade de Anápolis, porque numa mesma rua tem três endereços distintos. Numa mesma rua tem três números. Um tem quadro, outro tem lote, outro tem número, quadro e lote. Então, é dever e direito do prefeito, do Poder Executivo, de estar normatizando essa situação na nossa cidade, porque realmente é uma coisa muito complicada você buscar um endereço na nossa cidade. Então, é um pedido junto ao pessoal dos carteiros para que o município de Anápolis tenha uma decisão definitiva para estar moralizando os endereços da nossa cidade. Tem local que não tem endereço direito, né? Então, é muito importante nosso vereador Edson Lopes que leve essa questão para o prefeito, para que nós possamos ter uma cidade bonita, uma cidade acessível, que qualquer pessoa que chegue na cidade de Anápolis possa ter uma identidade, saber que ele está na rua X, se o endereço aqui o número, é número 1, depois é número 3, depois é número 5, e assim sucessivamente, para que tenha uma sequência rápida, uma sequência lógica, porque hoje o entregador daqui na cidade de Anápolis sofre bastante, justamente devido a essa falta de identificação e a padronização dos endereços da nossa cidade. Então, gostaria de realmente ter essa solução o quanto antes, porque não é competência do vereador estar legislando através dessa causa, é competência exclusivamente do prefeito. Então, gostaria desse apoio do nosso prefeito. Então, no mais é só, devolvo a palavra.
Discutindo.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o nosso Pereira já está sendo feito, Pereira. Em diversos cantos da cidade, das ruas, já estão colocando as placas novas com os endereços. Agora, sob mudança de nome de rua, isso aí é complicado de mudar. Porque, exemplo, eu mesmo quero que mude a minha rua Vaiar de Rana, ela é três ruas. Eu tenho comércio há 30 anos lá, e como que você vai mudar uma rua? Então é complicado isso aí. Agora que está a cidade, você pode perceber aí que está sendo colocada as placas em todas as esquinas, até bem a vista muito bem caprichada. Então está sendo feito já. Pode olhar que está sendo os endereços, já estão sendo colocados. Em toda a cidade de Anápolis já está sendo modificado os endereços, principalmente nas esquinas. Só isso, presidente.
Discutindo, presidente.
Eu não vejo essa...
vereador Jackson Charles.
Presidente, o vereador Pereira fez uma propositura aí muito interessante. Se você quiser ter certeza disso, dá um pulinho ali no Vivian Park, dá um pulinho ali no Recanto do Sol, dá um pulinho ali na Vila Formosa, dá um pulinho em vários bairros que realmente tem problema de identificação mesmo. Embora esteja sendo feito, o vereador, mas está sendo feito em pontos estratégicos e em ruas principais, mas em bairros não está sendo feito. Acho que o vereador tem razão, a colocação dele é importante. Acho que nós devemos aprofundar, inclusive, dentro do próprio Correio, para ver o que está acontecendo com relação ao cadastramento de CEPs e ruas. É um problema sério achar um endereço aqui em Anápolis. Na minha casa, por exemplo, tem três CEPs na minha casa. Né? É, ué. Então eu estou falando da minha casa. Eu recebo correspondência com três números de CEP diferentes. Então eu acho que é pertinente. Nós temos sim, é importante, facilita. Então eu quero apoiar o requerimento do vereador Pereira, que realmente é necessário e está tendo problema realmente.
Discutindo. Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Eu só falar ao vereador Pereira que eu encaminhei o Alex solicitando um ofício, solicitando um cronograma de instalações nos bairros, que é verdade. Nós temos percebido que no centro foi colocado, mas a região mais periférica, que é onde tem mais dificuldade de localizar, não tem placas. Nós estamos usando esse cronograma, que segundo informações extraoficiais, seria em toda a cidade. Então, o cronograma, para que nós tenhamos conhecimento de realmente onde vai ser colocado. Porque tem lugar que já colocou, puxou meio metro para cá, e é um local bem conhecido, e outros que realmente necessitam e ainda não chegou. Concordo com Vossa Excelência.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, A oficialização da criação de uma pista de mountain bike oficial no parque será criado, conhecido como Parque da Cidade.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutiu, autor.
Essa reivindicação aí, os ciclistas da cidade de Anápolis veio até o nosso gabinete aí e nos pediu para ver se tinha algum projeto a respeito de uma pista de mountain bike no nosso parque da cidade. Fui até o secretário, que me tratou muito bem, me recebeu lá e falou que não tinha esse projeto. Eu fui juntamente com o secretário e alguns líderes desse pessoal do ciclismo no segmento mountain bike e mostramos para o secretário, Francisco, a viabilidade de nós fazermos uma pista oficial de mountain bike no parque da cidade, visto que é uma obra que não onera nada para o município e que vai trazer uma repercussão muito positiva para a nossa cidade, porque vai ser a única pista pública no parque da cidade. Então, a cidade de Anápolis vai ser uma referência. Tenho certeza que com essa pista de mountain bike vai estar proporcionando para que a cidade traga muitas competições para a nossa cidade. Então, eu já falei com o Francisco e ele falou que estava tudo sob controle. Então, o objetivo desse requerimento é que realmente oficialize para que a gente não possa amanhã falar, não teve jeito. Então, eu gostaria de uma solução pontual que realmente tivesse que colocar esse projeto diretamente no projeto do parque da nossa cidade, que isso vai valorizar muito a nossa cidade e vai estar dando uma qualidade muito de vida, muito interessante para os ciclistas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Vespa.
Eu não sei se contempla o vereador, o sargento Pereira. Esses dias para trás, eu conversando com o prefeito, e cobrei dele, porque a Saniago, a empreiteira, mexeu na Avenida Brasil e aquela pista de caminhada está muito estragada. Então ele me diz que o mais breve possível, essa revitalização da Avenida Brasil vai reformar aquela pista e criar uma pista de ciclista. Então eu acho que contempla aí esse pedido do nosso amigo, o sargento Pereira.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, subscrito por outros 15 vereadores, que requer a CMTT a colocação de um semáforo, Avenida Universitária, esquina Rua Argentina, próxima entrada do Ana Shopping.
Discutindo, senhor vereador. Em discussão, vereador Lisier Borges.
Uma vez que ele já foi assinado aí pela maioria dos pares, pelo menos dos presentes que foram requisitados, não preciso mais falar sobre a necessidade disso aí. Eu troquei ideia com o próprio Alex, CMTT, e ele confirmou que já existia essa ideia, né? Esse requerimento vem acelerar mais ainda esse processo para a instalação desse semáforo, que eu acho que é de muita importância para quem sai do Ana Shopping, vai para aquela outra região ali, basicamente Boa Vista e etc, e adjacência. Então, é isso aí, eu acho que é um projeto...
Discutiu o requerimento.
Um requerimento de muita importância.
Discussão, vereador Heber Mamede.
Olha, eu queria dizer para o novo vereador Lissier, há 5 meses que eu fiz o requerimento, levamos em mãos, entregamos na mão do Alex e até ontem. Ele me disse semana passada que estava fazendo um estudo dele, ou o outro que sempre o Maurão bate nele aqui, juvenil, que eles pegaram de ponta a ponta para tentar resolver o problema, mas não resolve. Ali eu moro ali, Maurão mora de lá. É um problema, para nós atravessarmos a universidade para ir para minha casa. Então é muito difícil. É preciso que esteja cobrando, não sei de quem, para que atenda a nossa necessidade ali.
Discutindo, presidente. Também na discussão, vereador Gleimo.
Senhor presidente, faço coro, pessoal do viaduto, do semáforo lá da universitária, uma vez que aquela avenida é rolamento, o grande recanto só que é a região norte, todos os carros passam por ali, centro, lá e Alexandrina, Santa Isabel, essa adjacência está sendo prejudicada e muito. Por quê? Tem a barreira lá em cima. Ele não tem uma parada. Só diminui a velocidade. Ele diminui a velocidade, ele acelera. Logo em alcança a mesma velocidade. Aí quem está lá embaixo acha que dá tempo. Aconteceu muitos acidentes lá, inclusive, com pessoas da minha família, por causa disso. Então é necessário que, às vezes, o estudo não pode parar, já ouvi falar que não pode parar ali por causa disso, daquilo, aquilo outro, aí é até errado. Se der uma parada ali, que seja de 1 minuto, com certeza vai aquele efeito sanfona, lá embaixo vai dar um tempo maior das pessoas, que seja um viaduto, um semáforo. Lá em frente ao Anashop, até lá na Fla, vai ter sequências de paradas para que as pessoas possam conseguir trafegar, atravessar a Avenida Universitária, que é uma avenida pesada, de duas pistas. Você tem que ficar atento. Você passa uma pista, aí tem que ficar atento à outra. Ou seja, com essa paralisação lá, que seja tempo mínimo de um minuto, de 50 segundos, não sei o que o tempo vai ser de grande importância para os demais esquinas, demais travessias mais embaixo. Faço coro a essa solicitação e que seja feito um estudo o mais rápido possível, porque nós necessitamos de uma resposta urgente para aquela população ali. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer o senhor prefeito, que encaminha aos órgãos competentes a possibilidade de construção de um parque ambiental na mata do bairro Somerville, situado no fundo do Clube da Polícia Federal.
Em discussão.
Presidente.
Discutindo, vereador Paulo de Lima, autor.
É uma mata, presidente, que está praticamente abandonada e o pessoal está tirando a madeira, fazendo muita coisa errada lá. Então a gente queria que esse encaminhamento nosso aí tivesse o apoio do nosso presidente. Como é uma região que o senhor gosta muito, eu queria que o senhor me desse esse apoio aqui. Precisamos de fazer o parque ambiental naquele local. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Eu estive esse final de semana no evento lá no Clube da Polícia Federal. Estive conversando com um daqueles organizadores, na verdade, aquele que está à frente do clube. E eles têm cuidado de alguma forma, evitando essa retirada de árvores ali, a poda, qualquer coisa que seja. É importante a sua colocação. Né? Ajudaria bem na conservação. Mas o pessoal tem... Isso, pelo menos cercasse ali, evitasse essa facilidade, né, de adentramento àquele local ali. Tá? A gente vem, no Somerville, tem pessoas que estão cercando ali já, alguns espaços ali, vocês podem passar, vocês vão tomar coisa. Já cercando espaço ali, eu não sei por qual a intenção, mas acredito que posteriormente estarão reivindicando aí a posse desse local. Talvez não consiga, mas não deixa de ser um trabalho que posteriormente o executivo terá aí, né, com essa situação. Devolvo a palavra.
Sim. Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Eu gostaria de assinar esse requerimento juntamente com o Paulo de Lima, porque aquela região, na verdade, não é só o Somerville. Aquela região é muito grande, inclusive Filósofo, enfim. As pessoas ali não têm uma praça, um negócio onde... E a Matinha poderia ser, né, Paulo? Poderia ser um local onde as pessoas pudessem ter... Tipo a Matinha do Maracanã. Ia ser muito bom e vai ser muito bom. Eu tenho certeza que no momento certo isso vai acontecer. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Com o prazo regimental da ordem do dia esgotado, encerra a ordem do dia. Abro para as comunicações partidárias.
Comunicando.
Vereador Jean Carlos.
Ontem eu não tive oportunidade cumprimentar todos os veterinários pelo dia do veterinário, que foi ontem. Na pessoa da nossa amiga Elisângela, que é uma das veterinárias do Centro Zoonose. E queria também agradecer o pessoal da revitalização de sinalização do CMTT. Se tem uma turma que está trabalhando, é aquela ali. Revitalizou toda a sinalização do bairro Maracanã e o pessoal ficou satisfeito. E, por último, cumprimentar também a direção, a toda a equipe lá da Igreja São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, pela organização da Missa dos Romeiros, que foi celebrada pelo nosso bispo Dom João Wilk, no dia 8. Né? O Paulo de Lima estava lá também, o Vespo, o Gleme. E parabéns a eles pela organização. Devolvo a palavra.
Comunicando, presidente.
Comunicando, presidente.
Nas comunicações, vereador Paulo de Lima, depois Jackson Charles.
Presidente, primeiramente, é o que eu ia falar também, mas já completando as palavras do nosso querido vereador Jean Carlos, sobre a missa dos 15 anos dos Romeiros de Aparecida. Lá tivemos nosso prefeito, nosso Carlos Limonge, o Vespa, o Glêmio, o Jean e todos mais autoridades e mais a comunidade, né, daquele local ali, que sempre participa muito bem. Esse ano foi uma festa até diferenciada. E agradecer também à prefeitura e ao meio ambiente, né, pela belíssima praça lá, que acabou, ficou bonito, né, Jean? Organizado, a gente agrada. A comunidade até ficou muito alegre por isso, por ter replantado e nem ter remendado as paredes estragadas daquela praça. Agora ficou praticamente bom para aguentar mais uns tempos. Então a gente agradece. E dá os parabéns também aos veterinários, meu amigo Saulo lá da Fazendinha, né, que faz parte também daquela região ali. Dá os parabéns. E a todos os veterinários da nossa querida cidade de Anápolis, que aqui tem o curso de veterinária, lá da Flá, da Anguera, né? Então aqui tem muitos veterinários que estão formando dia a dia. Um abraço especial a todos do Paulo de Lima e todos os nossos vereadores também aprova, né, esse apoio aos nossos veterinários da nossa cidade. Obrigado.
Vereador Jackson Charles.
Eu falei, pela ordem mais cedo, falei agradecendo a Secretaria de Meio Ambiente pelo atendimento dos nossos requerimentos lá no setor sul e no Arco Verde, e também agradecer ao CMTT, que está nos encaminhando aqui hoje 10 respostas do serviço que nós fizemos de uma forma especial do Jardim Arco Verde, também lá na Avenida Arco Verde e também na rua principal no setor sul, que já está no cronograma para atendimento desse serviço. Então eu quero parabenizar o CMTT por essa iniciativa. Quero também aqui agradecer o vereador Jean, que esteve comigo lá no setor sul no domingo, né, vereador Jean? Por ocasião de mais uma final do campeonato que nós apoiamos lá no setor sul há mais de 10 anos. E o vereador Jean esteve lá nos visitando no domingo, quando nós estávamos entregando lá os troféus para a equipe vencedora, que me parece que a equipe vencedora é pessoa do vereador Jean, né? Então o vereador Jacques deu até troféu para o vereador Jean no domingo, né? E lá nós auxiliamos lá, presidente, auxiliamos com banheiros químicos para a população, não sei se o vereador Jean viu lá, né? Nós apoiamos lá na limpeza do local sempre que é possível, apoiamos as equipes, enfim, é uma prática esportiva lá, muito importante, onde reúne ali uma média de 300 a 400 pessoas todos os finais de semana ali, vereador Jean, né? E nós, obrigado. E nós estamos aí fazendo gestão ao secretário de esporte, Ademir Marinho, e ele já nos prometeu, inclusive está no seu planejamento, da construção dos banheiros ali no setor sul, ali naquele campo de futebol, vereador Jean. E a recuperação daquele local lá. Portanto, eu quero só registrar mais uma vez, foi uma grande final, um belo jogo. Você vê ali os caras jogando na terra ali, uma coisa maravilhosa. E você dá até preguiça de ver jogar. Mas eu quero só registrar e agradecer ao vereador Jean pela presença lá no evento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente e demais vereadores, nós queremos também parabenizar os veterinários e queremos dizer que já está agendado na casa, Jean, está agendado nesta casa, nós estaremos trazendo alguns veterinários para fazer homenagem a eles pelo trabalho e reconhecimento do grande trabalho. Na verdade, é uma classe de profissionais que é muito pouco divulgado e, portanto, presta um grande serviço. Então, parabéns a todos os veterinários, doutor Saulo também, que é o nosso veterinário, que dá um suporte. E, então, nós estaremos trazendo aqui os veterinários, Jean, estaremos passando os convites para você passar para os seus amigos veterinários. Tenho certeza que é merecedor essa homenagem que estaremos fazendo no dia do veterinário. Obrigado, senhor presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais nenhum inscrito, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.